saúde de todos, ao nosso Pai Divino. Vamos agradecer mais essa oportunidade de trabalho fraterno, essa ligação maravilhosa. Importantíssimo, a gente tem que aprender a cultura divinista, para a gente poder trabalhar e dizer que nós somos divinistas, que nós estamos no caminho para nos tornarmos divinistas, nós temos que conhecer a cultura divinista. E nada mais importante para isso do que as palestras, as orações em conjunto, para saber como a gente usa os termos corretamente. Cada livro que é mostrado aqui é doutrinário, tem uma história para poder lembrar, mas é extremamente doutrinário. Então nós temos de nos ligar muito a Deus, pedir que recebamos bastante intuição para que nós todos aprendamos. Porque o palestrante, ele estuda, ele se prepara. Aí ele prepara e passa para nós assistentes. E aí todos nós vamos evoluindo. É um conjunto. E isso é importantíssimo. Oração divinista. Dá-me sagrada causa originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a tua lei para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos faciosismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade. E assim agindo, retornem à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Vamos também nos ligar aos nossos irmãos cristificados, que tanto nos ajudam para a nossa evolução e que muitas vezes, como a gente sai do prumo, sai dos trilhos, eles nos ensinam e mostram o caminho para que a gente possa voltar para o nosso caminho de evolução, aprendizado, desabrochamento das latentes virtudes divinas. E vamos nos ligar a todos os trabalhadores do planeta, às sete grandes legiões angélicas, aos nossos amigos, anjos da guarda e companheiros de jornada evolutiva. Esperando que a palestra de hoje ela realmente atinja a finalidade dela. Com a graça de Deus está iniciada. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando com o Zoroastro.
Com a graça de Deus, eu acompanho os nossos anjos de guarda repletos de livros. Esses livros foram sendo trazidos aos poucos antes de começarmos agora a nossa palestra, e eles foram buscar esses livros em grandes bibliotecas astrais, e eles foram trazendo. E muito felizes de todos aqui presentes, porque vão levando conhecimentos para eles e para nós. Afinal, os nossos anjos de guarda são espíritos que estão também, é claro, trabalhando pela própria evolução. Eu acompanho muitos grupos de desencarnados e, para ser sincero, vejo muitos grupos que foram chegando e se acomodando que são espíritos desencarnados, mas de encarnações na Igreja Romana de várias épocas diferentes. Muitos foram trazidos, outros vieram de própria vontade. E estão aqui para conversar, para entender, para compartilhar também essas informações que eles mesmos têm das encarnações que tiveram e para aprender um pouquinho mais, graças a Deus.
Elisete? Wilson?
Graças a Deus, um ambiente bastante iluminado e vejo bastante movimentação no ambiente, graças a Deus.
Uma coisa? Vânia? Alexandre. Christian.
Bastante movimentação no ambiente, com muitas cores, o violeta, laranja, rosa, verde. Eu achei que o ambiente todo expandido e uma energia muito grande inundando todo o ambiente.
Marisa, graças a Deus eu vi uma pessoa que ficava em todo o ponto de loco, ela tinha um corpo bem longe de mim, um coque, né? E depois eu vi um caminhante daqueles de mochila nas costas, com cajado. Bruno, sentiu alguma coisa? Aguete? Não. Maurício? Débora?
Com a graça de Deus, eu vejo como guia um espírito grande cuidando do alinhamento de pensamentos energéticos aqui, principalmente na face do zoroastro. Ele chega de uma forma carinhosa, sorridente, fica mexendo aqui. E como se fosse micro detalhes, como se fosse ajustes finos mesmo. Não uma coisa geral, mas assim, né, uma companhia bem fina. Para ele captar melhor as informações do alto. Veja a ligação com o plano, onde tem sábios aí de um tamanho também expressivo. Eles já estão mais sérios. E tem um semblante, até um ar de preocupação em relação ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado, a melhor forma de a gente estar compreendendo as informações, mas eu vi muito pesado, e eu tenho visto isso em algumas reuniões, com a nossa falta de entendimento com o que eles tentam transmitir. Mas, de qualquer maneira, eles insistem, eles continuam nesse trabalho, chamam outros para ajudar na elaboração, para que haja uma compreensão maior. E, na medida que houve essa abertura, a Legião de Nero entrou, mas, assim, com trabalhadores já com outro padrão energético, numa leveza, numa alegria, e eles vinham limpando, organizando, mas de uma maneira suave, gentil e alegre, graças a Deus.
Só uma coisa, eles pediram para falar, o reino de Deus. O reino de Deus não é palavrório, o reino de Deus não é fingimento. O reino de Deus é verdade conhecida, o reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada, o reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo, aprenda com o Evangelho Eterno, vide Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Bom, estamos à palestra agora. Pode ir.
Ok, vamos lá. Todos pegaram o material? Tudo ok? Joia. Tem algumas pranchetas, algumas canetas lá, se vocês quiserem também, tá? O material está ali, ali, ó.
Eu tinha mostrado para a Arlete ali, ela achou que era para sentar, eu estava mostrando que tinha material ali. Dentro de vocês quiserem, tá?
Fica à vontade, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar, então, sobre o livro Grande Cisma, do Sr. Oswaldo, né? E eu quero fazer, na realidade, um pouquinho diferente do que eu tenho feito ultimamente. Na realidade, a minha ideia hoje, e aí é claro, a gente vai fazendo e vocês vão me dando esse retorno, se está legal, se não está, a gente vai ajeitando, muito mais um trabalho conjunto, ou seja, um estudo conjunto, né, do que propriamente uma palestra. Porque nós queremos crescer juntos, né? Queremos trabalhar juntos. Então eu trouxe inicialmente para vocês um resumo do livro, que aí a gente vai conversar, vai falar sobre o livro rapidamente, e depois eu trouxe vários trechos do próprio livro para a gente ler, refletir e conversar. Então, na verdade, é um trabalho de estudo conjunto. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, e é isso que eu quero trabalhar aqui hoje, ou seja, fazer algo muito mais interativo do que só eu falo, vocês ouvem e ninguém comenta nada, ou deixa para o final as dúvidas, né? Então, mudar um pouquinho do que eu tenho feito. A gente vai experimentar. Se ficou legal, a gente continua. Se não ficou, também não tem problema, fazemos de outro jeito, tá? Bom, logo no início aí, logo na capa, eu coloco para vocês um trechinho do livro, que está lá na página 14, que é o Sr. Abrantes, que é amigo do Bernabé, que é o principal personagem deste livro, né? Vou ler esse trechinho para a gente dar uma olhada. Boa religião é aquela que transforma o homem de ruim para bom. Concordam com isso? A religião que faz do espírito algo pior do que ele já era, então já não é religião, ou já não é algo que vai ajudar, né? Boa ciência é aquela que não lubriga fronteiras, pressupondo impor-se com Deus. Aí eu pus aqui embaixo para vocês, lobrigar, o que, que é isso? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Né? Então aí eu fui lá buscar no dicionário, o seu Oswaldo é ótimo para achar essas palavras diferentes, encaixar, né? Certinho no contexto, claro. Então o que, que é lobrigar? Enxergar com dificuldade na escuridão ou penumbra. Ver a custo, entrever. Ver por acaso, avistar. Tomar consciência de, notar, perceber, entender. Então veja, boa ciência é aquela que não percebe fronteiras. Então, nesse caso, pressupondo indisposto com Deus, ou seja, estamos livres. A ciência deveria ser livre, não ficar restrita ou condensada, que foi o que aconteceu no nosso planeta, né? A religião restringiu a ciência. E aí, quando a ciência se libertou da religião, virou-se contra a religião. Aí vieram aqueles casos de não existe Deus, Deus não é nada, é tudo mentira. Aí a ciência foi para o outro lado. Então tem que tomar esses cuidados, né? Os opostos nesse caso.
Baseado num Deus mentiroso.
Né? Sem dúvida.
A ciência se opôs contra
Deus. Porque a religião formal mostrava um Deus mentiroso, né? E aí a ciência virou contra. Só que ao virar contra a religião, que para eles era um Deus mentiroso, anulou-se Deus. Porque aí passaram a recusar a figura de Deus, o que também não é legal, nem tanto lá, nem tanto cá, né? E boa filosofia é aquela que não admite fenômenos contrários a Deus. Porque afinal, tudo se processa em Deus, que de tudo é origem, para tudo é lei e a tudo determina a finalidade. A gente aprende isso, né? A gente vem de Deus, somos centelhas divinas, emanadas de Deus. Vamos aprendendo, evoluindo. E qual é a nossa finalidade? Qual é a sagrada finalidade? Voltar a ser Deus em Deus. E tudo é Deus. Tudo. Essa cadeira é Deus, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Matéria é luz divina dançada, então matéria é Deus. Nós somos centelhas divinas, então somos parte de Deus. Um pedacinho, eu diria, de Deus.
Eu diria ainda inconsciente, né?
Sem dúvida. Porque aí a gente sai com as virtudes latentes, mas tem que ir crescendo, desabrochando, até voltar, no processo da sagrada finalidade, voltar a Deus. Então tudo é Deus. Tudo é Deus. Se você, aliás, tinha numa das fitas do seu Oswaldo, não sei se vocês já ouviram, uma senhorinha que eu acho que já deve até ser desencarnada, porque a fita é antiga, ela soa com uma voz velhinha, né? E ela fala, Ah, eu vejo as flores, eu vejo o seu rosto, Senhor Oswaldo. Eu vejo as árvores, eu vejo o seu rosto. Então, na realidade, tem um pouquinho de idolatria aí, sem dúvida.
Um pouco não.
Mas aí, nesse caso, a gente percebe que, sendo um Cristo planetário, sendo representante de Deus, ele também já participa da ubiquidade de Deus. Então, se tudo é Deus, aquela médium estava enxergando a figura do seu Oswaldo, que é um representante de Deus, também na natureza. Então, quer dizer, tudo representa Deus, né? Tudo é Deus, melhor dizendo, né? Nós estamos em Deus, não há nada que seja fora de Deus. Então, isso é importante. Os contrários, fica bem entendido, valem como fenômenos relativos, transitivos, mutáveis. São fases inversas momentâneas, pois os seus agentes íntimos se acham ligados à origem, estão submissos à lei e é forçoso que marchem no rumo da finalidade. Vários livros, né, que foram discutidos aqui, as vidências que são relatadas, falam que, na realidade, todos são irmãos, inclusive os nossos irmãos que estão lá no subcrosta. Eles se desviaram do caminho, desequilibraram das leis, mas em algum momento eles vão voltar para o caminho. Então, esse trechinho eu achei bem interessante para a gente abrir com ele, porque ele fala, ele dá uma referência no que o livro inteiro vai falar. O livro, na realidade, trata, inicialmente, uma primeira visão dele, trata sobre a Igreja Romana. Então, o que aconteceu, por que realmente a Igreja Romana truncou as mediunidades, o que foi que aconteceu, Jesus fez um trabalho ao desencarnar, que foi o Pentecostes, para generalizar os dons. E a Igreja Romana truncou tudo isso, fechou os contatos com os outros planos, não é? Então fala sobre tudo isso, mas também fala que nós podemos voltar, que nós temos que voltar, que o caminho é para Deus, de volta a Deus. Então esse trechinho fala muito sobre isso. Aliás, dá um resumo geral aí do livro, tá? Bom, entrando agora já para o resumo do livro, que é a nossa próxima página ali, a gente vai conversar então um pouquinho sobre o que é esse livro, né? Vamos ver mais detalhes, o que aconteceu. Os personagens principais. Bom, principal realmente é o Bernabé. É um espírito que, nessa encarnação de Bernabé, ele encarnou e estava dentro de uma família. Só que ele só percebeu que os pais, que ele achava que eram pais, mas não eram os pais dele, só percebeu isso com 7 anos. Ele era muito maltratado nessa infância, né? Os pais dele, na realidade, a mãe se suicidou e o pai sumiu no mundo. E aí ele ficou com um primo da mãe, que é o Bento. Então, o Bento e a Maria, que começaram aí dar uma família para ele, mas tratavam ele muito mal, com diferenças, ele tinha que fazer trabalhos exaustivos, enquanto os filhos do casal não faziam nada. E um detalhe bastante importante nesse livro, eles eram negros nessa encarnação. Por que eu digo importante? Porque, na realidade, eles vão descrevendo tudo o que foi acontecendo com ele nessa encarnação, e que nada é por acaso. Como ele, claro, como um espírito filho de Deus, teve várias outras encarnações. E aí, nessas outras encarnações, inclusive quando Jesus estava encarnado, ele e o pai adotivo foram contra Jesus. Prenderam Jesus. Não levaram Jesus para a cruz, porque eles desencarnaram antes. Mas se estivessem encarnados, pelo que ele explica, provavelmente fariam isso. Então, eles foram contra os ensinamentos de Jesus. E essa encarnação com uma pele negra, com uma pele escura, foi importante para ele aprender humildade, para ele poder se voltar. Por que que isso está acontecendo comigo? Né? Então veja, tudo tem um propósito. Né? A cor da pele não importa.
Não, mas ele teve
Mas a discriminação é até hoje, né?
É velada,
é velada, mas é até hoje. Aproveitando o que você falou, esse... Sim, sem dúvida. Aí, aproveitando o que você falou, é, realmente, porque ele encarnou um pouquinho depois da declaração da abolição da escravatura. Então, veja, ainda havia muito preconceito. Ainda, eu concordo, e eu percebo isso, que ainda existe preconceito. É claro que não é... Ninguém é escravo, mas ainda existe preconceito, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que encaixa de uma forma para que o espírito aprenda alguma coisa. Então, cor de pele não importa se é amarela, se é preta, se é vermelha, se é branca. Isso não importa, mas é, não deveria importar para nós encarnados também. No entanto, como o processo é esse, das encarnações ou do planeta dos encarnados é esse, a espiritualidade aproveita para poder ajudar, para poder trabalhar esses processos. É isso, essa é a ideia que eu tirei daí, né? É, e é interessante perceber que, não fala a data exata, mas que ele encarnou pouco depois da abolição da escravatura e ele vem trabalhando espiritualmente, inclusive chegando à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra iniciou em 1914, né? Então, iniciando a Primeira Guerra, ele espiritualmente, o Bernabé, ajudou também todos esses irmãos que estavam desencarnando da guerra, né? E foi ajudando isso lá do outro lado, né? Então, ele conta essas passagens, né? Então, Bernabé, então, com 7 anos, descobre que não é filho daqueles que o criaram. E eles tratavam bem mal. E todo mundo na vila. Agora é interessante, descrevem a pobreza da vila. Era uma vila pobre, né? Eram pessoas que estavam todas ali juntas, provavelmente saídas da escravidão, que formaram essa vila. Todo mundo muito pobre ainda. E eles se achavam mais. Esta família, estes pais adotivos do Bernabé, se achavam superiores, porque estavam numa religião X, né? Todos na vila percebiam o tratamento diferente, as maldades que eram feitas, ele apanhava e etc. Com um pouquinho mais de 7 anos, ele resolveu fugir, e fugiu. E ele fugiu para a delegacia. Ah, desculpa, antes disso, Dona Tita, que era uma das pessoas que moravam na vila, muito bondosa, muito caridosa, foi até a casa dos pais adotivos e passou um pito neles. Olha, cuidado, vocês estão tratando muito mal esse menino, olha que vocês vão receber o que vocês estão procurando, e assim vai, né? E aí ele resolveu fugir. Depois disso, um pouquinho depois disso, ele fugiu, e fugiu para a delegacia. Nesse meio tempo, ele ficou na delegacia uma semana. O delegado mandou chamar os pais, falou, porque ele tomou uma surra, né? Ele estava todo marcado, chamou os pais, por que fizeram isso com ele, o que estava acontecendo, e tal, tal, tal. Dona Tita foi até a delegacia e falou que gostaria de adotar o menino se os pais adotivos não quisessem. Os pais adotivos não queriam, ela levou o Bernabé para casa. E aí Bernabé descreve que foi a melhor coisa que aconteceu na encarnação dele. Porque na realidade ele aprendeu com essa família onde ele estava vindo, muito pobre, mas muito consciente. Então eram pessoas que gostavam de ler, gostavam de conversar, eram espíritas, gostavam de trabalhar a parte espiritual, e aí ele foi se desenvolvendo. Então, quer dizer, a partir dos 7 anos e pouquinho, ele realmente encontrou um lar. Então, até aquele momento, foi difícil, mas depois ele encontrou um lar lá com a Dona Tita. Bom, aí ele vai crescendo, vai se desenvolvendo junto com essa família. Ele chama a família, inicialmente, nas descrições dele, né, no comecinho do livro, ele chama a família de esotéricos, porque ele percebe que eles leem muita coisa, vários tipos de conhecimentos diferentes, né? Mas com o tempo ele foi percebendo que eles faziam contatos com os espíritos, então que eles eram espíritas, né? E aí ele vai evoluindo nesses trabalhos espirituais, né? E ele se casa aos 18 anos com a Etna, que é a esposa dele, e continuam os dois trabalhando, porque a Etna é uma médium muito grande, muito forte. E aí eles continuam todos esses trabalhos espirituais. Tem um trechinho interessante. Ele tem um amigo mais velho que ele, o Sr. Abrantes, né? E aí na casa do Sr. Abrantes, que é um estudioso, um esoterista também, e o Sr. Abrantes fala assim para ele: realmente, quem não faz por avançar em conhecimentos comete ato de infantilidade. Por que vocês acham isso? O que vocês acham dessa frase? Quem não faz por avançar em conhecimentos comete ato de infantilidade.
Crescimento, evolução, né? E se você se recusa
a
isso, você fica sempre com aquela coisa
estagnada, esperando coisas externas. Uhum. Eu quero um milagre, não é? Eu quero que me ajudem. Uhum. Ah, eu estou precisando de roupa, alguém compra para mim. Ao invés da gente correr atrás. Coisas materiais e coisas espirituais. Uhum. As duas coisas, né? Uhum. Então, por isso, essa afirmação, concorda? Exato. Infantil, dependente. Mas o pior é ser adulto ou um espírito evoluído e continuar dependente, não é? A gente sempre vai ver aqui que o trabalho é importante, né? A gente se movimentar. O conhecimento é a chave para o crescimento. Então, se a gente está evitando ou não querendo o conhecimento, a gente está evitando, está atrapalhando o nosso conhecimento, né? Bom, esse trechinho, esse outro trechinho vermelho também, eu coloquei para vocês, que eu achei muito importante. E eu acho que isso, a carapuça, serve inclusive para mim. Aliás, para mim primeiro, né? E depois a gente percebe aí o que acontece. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem muito cansados? Ah, hoje eu não vou na reunião. Ah, estou cansado, não vou. Está muito difícil, está muito trânsito, né? Claro, vários empecilhos acontecem, né? E nesse trechinho, ele recebe uma mensagem do plano espiritual como incentivo, né? Eu, inclusive, peguei isso daqui, gravei, coloquei no celular, e aí para ouvir, né? Porque a gente precisa para ouvir.
Isso não é desculpa, porque...
Nenhuma.
Porque, na realidade, muitas vezes, eu estou cansado, eu vou, eu não deixo de uma que eu tenho de ir por causa disso. A gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias dos outros. E é o que acontece. E, ultimamente, a gente só vê isso.
Sim.
A gente só percebe isso. Tudo é motivo para não
ir. Para não vir.
É o que os espíritos negativos que querem atrapalhar estão fazendo. Tudo é motivo. Se vocês pararem para pensar, tudo é motivo.
E aí tem esse trechinho que ajuda a incentivar, né? Vou ler para vocês. Por falar em dores, por fazer referência às influências desagradáveis, devo aqui uma lembrança aos médiuns. Mas eu estendo isso a qualquer um, porque todo mundo é médium, né? Então, para todo mundo, né? Que nenhum deixe de trabalhar por isso. Que jamais cesse um trabalho pelo temor de sofrimento qualquer. Porque a recompensa em Deus ultrapassa os limites do concebível. Trabalhe-se, e com gosto, lenindo amarguras, enxugando lágrimas, consolando espíritos aflitos, curando doentes do mundo astral. Porque a recompensa é digna de todos os respeitos. Sei o quanto é esquivo o espírito encarnado. Considero a superfluidade dos conceitos humanos. Respeito a pouca monta das certezas terrenas, mas afirmo que convém perseverar, que convém empatar o tempo em serviços de fraternidade mediúnica. Né? Então é um incentivo para a gente.
E depois fazer o arrependimento.
Né? Então a gente precisa fazer. Ainda mais nesses tempos, né, apocalípticos, a gente vê que as coisas estão corroborando para a gente não ir, né? Então precisa se esforçar. Quanto mais a gente se esforça, mais mérito constitui, né? Então é importante isso. Bom, aí Bernabé começa a incorporar e atender muitos espíritos. E aí começam as coisas da Igreja Romana. Como ele lá atrás, a gente não sabia ainda nessa parte do livro esse pedaço, tá? Mas, porque só contam para ele dessa encarnação que ele teve, aliás, três encarnações que ele teve, quando Jesus estava encarnado, e depois mais duas que ele e o pai dele trabalharam no Império Romano, na realidade a gente percebe que a partir daqui ele começa a fazer inúmeros atendimentos. E praticamente todos os atendimentos eram de padres desencarnando. Então, padre que desencarnou, bispo que desencarnou, algum chefe de alta patente na Igreja Católica que desencarnou, ele ia lá e ajudava. Então, veja, e é só este livrinho específico fala somente sobre a Igreja Romana, tá? Mas é interessante que ele começa a incorporar e começa a ajudar mais conscientemente esses espíritos. Então aí a gente começa a entender a história do livro a partir daí, dessas incorporações que ele tem. Bom, um padre que desencarnou, o padre Mazzini, que ele foi inclusive ajudar e tudo, a partir do momento que eles ajudaram o padre Mazzini nesse desencarne, e aí começaram a trabalhar com o padre Mazzini, o padre Mazzini começou também a entender os processos e começou a entrar no grupo de Bernabé, que era um grupo espiritual bastante grande, para ajudar todos esses padres, para ajudar todos esses clérigos desencarnando, né? Para que eles pudessem entender. E um negócio muito comum nesses desencarnes que ele ajuda é que o clérigo desencarna querendo as glórias divinas. Cadê Jesus? Jesus não veio me receber? E Nossa Senhora da Aparecida, cadê?
E as harpas?
Né? Cadê os anjos, as harpas? Então é muito comum, a gente vê, né? Vocês leram o livro, vocês viram, é muito comum que o clérigo que desencarna já querendo as glórias todas. Mas na realidade, dependendo aí dos níveis, porque existem clérigos que trabalharam de coração, ajudaram, e existem os outros que trabalharam na superficialidade. Então, depende muito de como foi a encarnação daquele clérigo. Mas a grande maioria desencarna desse jeito. Né? Então, cadê Jesus? Cadê a Nossa Senhora da Aparecida? Cadê os anjos? Né? Então, é meio estranho aí, e ele vai ajudar todos. Alguns são mais arredios, outros são mais fáceis. Então, na realidade, tem todo esse trabalho aí que ele vai fazendo, né? Depois, um pouquinho mais para baixo, eu coloco ali, ó. Um ponto muito importante na narrativa é quando o grupo de auxiliadores vai ao encontro de Nicola, um padre recém-desencarnado que se sentia traído pela igreja na qual trabalhou tantos anos, né? Esse foi um caso difícil para eles tratarem, porque o padre Nicola realmente foi bem arredio. Né? Toda vez que chegavam para conversar com ele, ele falava que não, que ele não ia fazer nada, que ele queria os anjos, que ele queria a presença de Jesus, que ele trabalhou a vida toda. Como é que a igreja pode trair ele? Ele trabalhou a vida inteira para os dogmas da igreja e isso estava tudo errado, como assim? Né? Então foi toda essa recusa dele, né? Mas conseguiram, foram lá devagarinho e conseguiram. O interessante aqui nesse tratamento do padre Nicola é como acessar o espírito, né? Isso a mediunidade ajuda, né? Com indicações, inspirações de irmãos maiores, a gente entende que cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente e você tem que atuar de maneira diferente. Então, esse grupo sempre fazia isso, as orações, as inspirações, para poder atender. E aí foram conversando com esse padre Nicola e ele foi melhorando. Bom, chega então a hora do desencarne da esposa de Bernabé, né? A Etna. Ela desencarna, mas desencarna muito bem, porque foram 40 anos de trabalho mediúnico, de trabalho nas reuniões, né? E vem uma caravana de espíritos para recolher a Etna e levar para um plano superior. Mas depois ela volta, continua trabalhando com o Bernabé nas ajudas aí espirituais.
Só uma coisinha aqui, claro, que é importante que você colocou, que eu acho que é, porque não é trabalhar, não adianta só estar de corpo presente no trabalho, aqui ele coloca bem claro, na doutrina espírita e na dedicação sincera e amorosa ao mediunismo. Porque você pode trabalhar a encarnação inteira, nasceu numa família,
mas não foi de coração.
Não foi de coração, você saiu, você vai sair. Perfeito. Como qualquer outro. É importante,
isso.
E você colocou aqui, eu queria
Não, é muito importante, porque não é só, ah, eu vou para a reunião, mas chega lá, você está fora da reunião, né? Está pensando nos problemas, no dinheiro que não ganhou, na esposa ou no esposo que brigou com você, né? Você não está na reunião, não adiantou nada, né? Então, na realidade, de coração, né? Isso que é importante.
Mas nem tiquinho.
Como assim nem tiquinho?
Nem tiquinho. Você só perde tempo.
Mas eu não dou nem...
Não. Não.
Entendi. Entendi o que você falou. Olha, não sei, né? Eu acho que é difícil, realmente. Porque aí você não ligou. Porque é o seu sentimento, né? É a sua consciência. Se a sua consciência não está lá, a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando você faz algo com vontade, com sentimento, aquilo flui. Quando você faz de qualquer jeito, não vai, né?
Não, eu não falar que não vai fato de.
Mas
sim,
se
sim.
Você está ligada com a espiritualidade, se você não chega, entendeu? Eu recebo muito mais, né? Sim. Mas se você chega e não está ligada, você não recebe nada, eles não trabalham, eles não conseguem chegar, você precisa se permitir.
Então, posso fazer uma parte maior?
Claro, fica à vontade.
Não, é que às vezes a gente traz pessoas aqui e eu sinto, na verdade, exatamente isso. Parece que é dito uma série de coisas para a pessoa, fala, nossa, agora a pessoa, né, vai ter uma clareza. E aí a pessoa sai daqui, parece que...
Nada aconteceu.
Não ouviu nada.
Acontece, mas eu acho que é um processo. Pode ser que ela não tenha ouvido... bom, cada caso é um caso, tá? Mas pode ser que ela não tenha ouvido naquele momento, mas isso pode ser que toque em algum momento.
Não, puxa, eu ouvi, fica marcado no perispírito.
Eu ouvi isso, puxa, mas foi quando mesmo? Aí volta. Então, como nós estamos vivendo períodos difíceis, e esse planeta, apesar do planeta, eu particularmente acho muito bonito, é um planeta de expiações, né? Então é um planeta pesado, um planeta difícil. Então as energias, enquanto encarnados, elas ficam pesadas. Então, leva tempo para aqueles que não têm um trabalho contínuo. A gente mesmo. A gente está trabalhando nessa encarnação, procurando trabalhar, fazer o melhor, trabalhar as mediunidades e tal. Você pode encarnar uma outra vez e aí perdeu os conceitos. Mas talvez em algum momento vai dar um tique, vai dar um clique. E aí você vem. Eu concordo que você não... Se você estiver sem consciência desligado, você não vai receber o que você precisaria receber ou deveria receber num âmbito maior. Mas em algum momento, pode ser que isso dê um clique.
Mas,
e é um trabalho, né? Contínuo.
Você foi criada numa família espírita, tudo, que não está de corpo presente no trabalho, teve toda a oportunidade, acho que até mais responsabilidade, porque ela teve acesso ao conhecimento.
Ela teve
a oportunidade de trabalhar e não trabalhou. Diferente de uma pessoa que, por exemplo, foi criada numa família super fechada evangélica, está lá num ambiente diferente.
Mas essa pessoa.
A responsabilidade é maior, eu acho.
Concordo. Mas essa pessoa que é evangélica agora poderia ter sido uma outra encarnação espírita.
É.
E está encarnado nesse lar evangélico para tentar trabalhar.
Sim.
Então, existem muitos... eu entendo, concordo com você, mas eu me abstenho de julgar.
Não, estou me perguntando, porque...
Sim.
Uma parte do que a gente lê no livro, uma palavra mais conhecida, mas
sem dúvida.
A responsabilidade é mais adquirida.
Porque aí a pessoa tem o conhecimento e sabe que vai arcar com consequências. Talvez
ela já recebeu uma bênção, porque já de ter uma luz que ela não tinha, porque a grande maioria não tem essa luz.
Sim, é verdade.
E ela vai e opta para virar as costas. A responsabilidade dela é
maior, claro.
Sem a dúvida.
É maior.
Quanto maior, o quão menos maior, aí já não nos compete.
Sim.
Isso não somos nós que temos de saber. Mas que existe uma responsabilidade, existe.
Sim, porque tem um conhecimento aí adquirido. Né?
Mas, ó, depende também, não é assim, desde a primeira vez que a gente
Tem todo esse processo, claro.
Eu acho que a boa intenção da pessoa está aqui, começar já é um caminho que vai se abrindo, né?
Concordo.
Porque muitas vezes já a primeira vez que a pessoa vem, não deixa.
A gente mesmo. Quando a gente veio a primeira vez, a gente já não saiu, né? É devagarinho, é um processo.
Não, um processo.
O progresso é lento.
E nem com a gente funcionou assim.
Sim.
Com a gente,
é verdade.
Não é fácil. Agora, só pela boa intenção, o que eu falo, às vezes parece que joga a gente.
Isso mesmo. Tem muitas nuances aí que a gente não conhece ainda, né? Então acho que é importante a gente entender.
A gente trazer as pessoas de uma reunião, eu acho que isso daí já é.
Sim. É como a Mara falou, fica marcado.
É, fica marcado.
Né?
Não, mas o que eu quis dizer é que às vezes a pessoa vem aqui. Por exemplo, um conhecido meu. Então, eu sei porque a pessoa veio aqui, ela questões e tal. A pessoa vem aqui, ouve uma série de coisas que eu falo, nossa, agora sim, agora ela vai entender, agora a coisa vai clarear. Aí a gente sai daqui e conversa com a pessoa, parece que ela não ouviu absolutamente nada do que tipo
de coisa.
Tem que dar o clique.
Agora, desculpa, você tem que fazer a sua parte de trazer. Agora, você está errado em querer que ela tenha tido o clique. O clique é o momento dela, não é que eu quero. Não, você entendeu?
É só um exemplo. É só um exemplo.
Um exemplo. Ok. Não é que eu quero, de uma forma ruim. Eu quero porque eu quero o bem daquela pessoa.
Sim,
eu quero que ela...
Mas ela tem o tempo dela. Como cada um tem seu tempo.
A pessoa, óbvio que ela não tem.
Sim.
Até, mas aí ela nunca mais vai voltar.
Mas aí ela tem que fazer a parte dela.
Sim. Tomara que não, né? Tomara que volte.
Não, volte.
Não, não, tem gente aqui que veio, ficou anos sem vir e voltou. Quer dizer, cada um tem o seu tempo. Você não pode exigir uma coisa que não...
Você abriu a oportunidade.
Mas não é exigência, é só se for
sim, sim, sim.
A favor. É outra.
Vamos esperar.
Mas,
tomara que venha.
A favor, quando ela é muito empática, ela tem uma cobrança. Ele já está com isso aí.
Não, mas eu não falo isso. Não,
tem que
usar
essa palavra. Quando a gente manda isso no outro, às vezes eu acho que o caldo vai ser contrário.
Pode ser, é verdade. Porque você insiste.
A psicologia de vídeo, para mim, é claramente. Alguém forçar o negócio,
não, 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 sem falar, Lê, sem problema.
Não, geral.
De uma maneira geral, é verdade. Bom, mas essa é a ideia, né? Ajudar, indicar, aí o que a pessoa vai fazer, livre-arbítrio dela. Tranquilo, né? Bom, voltando para o livro. Aí, mas é bom, esses papos são bons, a gente vai conversando. Aí o Bernabé, na realidade, já num ponto, olha lá, uma oportunidade, né? Já num ponto em que ele estava preparado, ele foi inspirado a ajudar o pai adotivo, né? Nesse caso, o pai adotivo, que é o Bento, já havia desencarnado. E aí eles foram procurar, né? O grupo dele foi procurar o Bento. E olha que interessante, desencarnado e era surdo e mudo. O espírito estava surdo e mudo. Então, olha que interessante, isso não é algo só na matéria. Acontece, pelo que a gente leu no livro, também acontece com o espírito. Então, eles já estavam um pouquinho melhor, não estavam em céu muito lá embaixo, mas não estavam em um lugar muito bom também. E aí eles foram, resgataram e foram ajudando o Bento, né? Foram trabalhando com o Bento. E é interessante que eles correram de cima a baixo. Onde eles podiam ir, eles foram com o vento. Foram em céus mais altos, até onde eles conseguiam, foram em céus mais baixos, vieram na crosta, fizeram uma pesquisa, conversaram e não achavam solução. Aí que eles tiveram a graça, como essa procura foi grande, né? Eles tiveram a graça de vir um emissário de céus mais altos e veio conversar com eles, né? Devido a essa vontade de querer ajudar o Bento e tudo, veio esse emissário e falou para eles que ainda não era a hora. Que se eles quisessem continuar procurando, que o Bento participasse desses trabalhos que eles estavam fazendo, de recolhimento de todos esses clérigos, mas que ainda não era a hora dele voltar ao normal. Bom, e eles continuaram fazendo os trabalhos. Aí vem uma parte bastante importante no livro também. Por inspiração, por sugestão dos amigos espirituais, exatamente porque eles correram mundos e fundos e não descobriram a resolução dessa surdo-mudez aí do Bento, receberam essa inspiração para eles fazerem uma espécie de psicometria, os dois juntos. E aí puseram o Bento e o Bernabé numa máquina, que escrevem com detalhes toda a máquina, a conexão que eles fazem, e voltam no tempo para mostrar para eles as encarnações anteriores, que foram as encarnações que prejudicaram os dois espíritos. E aí mostrar, aí que a gente fica sabendo, que aí eles foram contra Jesus, que Bernabé desencarnou pouco antes de Jesus ser preso, mas continuou em cima do Bento, falando para ele que tinha que prender, tinha que fazer. Bento desencarnou louco, né, por causa dessa obsessão, melhor. Essa obsessão.
Ele estava obsediado.
Isso, o Bento estava obsediado. E o obsessor era o Bernabé. E aí eles passaram espiritualmente grudados, né, já desencarnados e grudados nessa coisa, né, de invejas, de brigas e etc. Bom, Bernabé conseguiu evoluir. Aí eles ainda mostraram mais duas encarnações, né, deixa eu voltar um pouquinho. Mostraram mais duas encarnações depois que Jesus já era desencarnado, e Bernabé e Bento encarnados como não em patentes muito altas do exército romano, mas de um certo nível, matando cristãos, né? Ou seja, truncando as mediunidades, que eles eram mandados, mas eles faziam por gosto, né? Então aí nesse caso eles acumularam pontos negativos, eu diria desequilíbrios perante a lei, né? E Bernabé enxergou isso e conseguiu com algumas encarnações expiatórias melhorar até chegar a ser Bernabé e aí conseguir fazer o trabalho espiritual. Bento não conseguiu. Bento ficou nesse processo de inveja, de raiva, e aí ele foi só descendo, né? Por isso que quando agora nessa encarnação Bernabé ficou com a família, ele maltratava o Bento, maltratava muito o Bernabé, né? Porque no final Bernabé fazia obsessão em cima de Bento lá para trás, né? Então tem todo esse processo aí difícil também entre eles. Claro. Então, na realidade, eu até coloquei aí uma espécie de psicometria, né? É uma psicometria, mas eles foram colocados em aparelhos. O Bernabé encarnado, mas em espírito, e o Bento desencarnado. Olha a confusão, né? Isso. Mas através... Não. Eles foram colocados nessa máquina, e aí os espíritos amigos que estavam ali foram junto, porque era... foi explicado que era uma vivência. Eles iriam reviver essas encarnações para poder sentir tudo, porque seria importante para eles entenderem, né? Bom, tem uma outra passagem também bem interessante, ainda trabalhando, resgatando todos esses clérigos, que eles são convidados a participar de uma palestra de um mentor muito elevado, Ângelo, né? E eles descrevem uma cena belíssima, depois no livro vocês podem ver, podem procurar lá, é uma cena belíssima dessa reunião, como esse espírito chega, a luz que ele tem, o amor, o carinho, as palavras que ele falava, emanavam assim quilômetros, né? Uma reunião muito bonita, e que eles não conseguiram ficar muito próximos, mas mesmo distantes eles sentiam todo aquele amor que o Ângelo emitia. E parecia que, que o Ângelo estava falando dentro da cabeça deles, então eles ouviam todas as palavras. É interessante isso, né? Então foi uma palestra sobre realmente truncar as mediunidades, o que foi feito, quais foram os problemas, Jesus como Cristo planetário, o que aconteceu com ele. Foi uma palestra nesse gênero, né? Essas explicações, tá? Bom, aí por fim, depois de trabalhar tanto, depois de correr tanto atrás da cura do Bento, eles participam de uma sessão espírita. Detalhe, a sessão espírita era na casa de uma família bastante pobre e de negros. Ou seja, mais uma vez, a cor aí dá a entonação... Eu não quero soar preconceituoso, porque eu não tenho preconceito nenhum contra isso, mas o livro mostra esses pontos importantes, né? Que a cor da pele nesse caso foi para trabalhar esses espíritos na humildade, na paciência, né? E aí foi nessa casa novamente que aí Bento recuperou a fala e a audição. Ele incorporou na médium uma senhora muito bonitinha pela descrição, e uma reunião muito simples, e ao encarnar, deram a possibilidade dele ouvir e falar novamente. E aí ele falou através dessa médium. Aí escrevem que ele iria participar de muitos outros trabalhos ali para trazer outras mensagens, né? Então foi muito bonita essa parte, porque aí Bento recebeu a graça da cura, mas por quê? Para trabalhar com as mediunidades. Trabalhar onde? Num local simples. Para poder se desenvolver, para poder aprender aquilo que ele precisava aprender. Tá? Bom, e o livro termina também de uma forma muito bonita. O livro termina com uma sugestão, uma inspiração que Bernabé recebeu de ir ajudar a mãe adotiva, que estava pior do que o Bento. Hã? Não, era adotiva. Depois, no livro só menciona que a Mariquinha, a mãe dele, se suicidou. Não fala mais nada sobre ela. Porque talvez ela não tenha uma ligação, talvez, não sei, estou falando de Alegre.
Só foi um instrumento,
só foi um instrumento para ele vir. Não tinha tanta ligação com ele, talvez. Eu estou falando isso, a sensação que me passa. Mas aí a mãe adotiva estava presa num local bem baixo. E eles foram até lá. E quando Bernabé chegou, ele chegou para aquele local cheio de luz. E a mãe dele falou para ele: "Ah, você é um santo?" E aí ele não respondeu, mas pegou na mãe, tirou a mãe de onde ela estava, né, a mãe adotiva, de onde ela estava, e subiu com a mãe. A mãe, ainda naquele processo de idolatria, de adoração, achando que ele fosse um santo, alguma coisa assim, esperando um milagre, né? E aí o livro termina nessa parte, ou seja, dando gostinho de que ele ia conseguir recuperar a mãe também, né, se tudo desse certo aí. Então, pessoal, esse é o livro, tá? Esse é o conteúdo do livro em si. Bom, aí alguns avisos importantes. Primeira coisa, quando a gente está falando aqui, né? Quando eu estou falando aqui da Igreja Romana, da cor da pele, vamos dizer assim, né, da pobreza material, isso tudo são só os ensinamentos do livro, não há carga de preconceito nenhum. É só para a gente entender os processos, tá? O livro fala em praticamente ele inteiro, só no comecinho que não, sobre a Igreja Católica, tá? Então, o que nós vamos conversar aqui é importante não julgar. Por que não julgar? Porque são irmãos nossos, desequilibraram. A gente não sabe, talvez vocês saibam, não sei, mas muitas vezes a gente não sabe se a gente também já não estava lá. Né? Como dizem por aí, será que a gente atirou pedra na cruz? Será que a gente salvou a Santa Ceia? Não tem essas coisas, né? Então, a gente também fez coisa errada, né? E graças a Deus estamos tendo a oportunidade de outros aprendizados. Quando nós falamos da Igreja Romana, nós estamos falando sobre a instituição, não sobre as pessoas, tá? As pessoas são irmãos nossos, os espíritos são irmãos nossos. Todo mundo vai voltar a ser Deus em Deus, demore mais ou demore menos. A gente tem que estender a mão e tem que ajudar. É isso que a gente tem que fazer, tá? Então, quando falar aqui de Igreja Católica e Igreja Romana, é a instituição, não são as pessoas, tá? Outro detalhe importante, que a partir de agora a gente vai conversar, né? E a gente vai ler trechos desse livro para a gente poder, na realidade, conversar juntos. O que, que esse trecho traz? Um detalhe importante. A Pella e a Desirê já fizeram esse livro, já fizeram uma palestra desse livro. E elas exploraram muito bem, inclusive, toda essa parte da Igreja Católica, né? Então, eu vou puxar um pouquinho um outro ponto que eu achei legal, que é o que a gente aprende disso, né? Isso já aconteceu, já foi. Nós, como humanidade, escolhemos isso, né? Truncar as mediunidades. Nós, de uma maneira geral, né? Ou quem sabe nós mesmos estivéssemos lá, não sei. Mas nós, de uma maneira geral, como humanidade, escolhemos truncar a humanidade. Oi.
Só que a gente não pode esquecer que não é a primeira vez.
Ah,
quando
sim.
Quando Moisés desencarnou e foram para lá, a primeira coisa que aconteceu, o que foi? Os escribas lá pararam, cortaram todas as mediunidades, só podia ter um culto na matéria, que nem o que foi feito depois na católica, que na verdade eram praticamente os mesmos escritos, as mesmas ideias. Então, sempre o homem tenta cortar, né? ele não quer ter essa ligação, ele não quer, porque ele quer ter poder, e quem se liga diretamente ao princípio não vai aceitar um poder temporal, porque o poder é de Deus, né?
É verdade.
Então,
essa é a ideia.
É importante.
Porque não ocorreu só na Igreja Católica.
Não foi.
Piada Veda, Atlântida, a gente vê vários casos aí, né?
Estou falando aí depois do dilúvio,
sim,
né? De água, o que aconteceu? E sempre cortaram. E quando não cortaram, a gente vê que houve um monte de mudança. Deu o hinduísmo, com trocentos mil santos, com aquele. Poxa, umas coisas assim, eles acreditam na encarnação, eles deturparam tudo.
É verdade.
Nós somos terríveis.
Nós somos terríveis.
A nossa humanidade é terrível. Se a gente parar para pensar, quanta carga a gente faz, né? Em termos de conhecimento.
E pessoal, a gente não consegue aprender com o que tudo já aconteceu no planeta.
E é aí que eu quero chegar, é aprender. Não é julgar, né? Então isso que eu quero fazer com vocês aqui. Já foi, já aconteceu, a gente já fez isso várias vezes, né? Se bem que eu acho que há agravantes aí da gente já ter feito tantas vezes, claro. Mas de qualquer forma, vamos aprender com isso. Somos poucos? Somos, mas vamos aprender. Né? O pessoal que está vindo algum dia vai aprender também, né? Então é importante, pessoal, não julgar, não ter tristeza. Vamos tentar distanciar, avaliar de fora, né? É Jesus, a gente sabe disso, né? E a gente costuma ter, eu tenho certeza que todos aqui têm, esse amor muito grande por Jesus. Então não vamos cair no negativo, né? Na tristeza, na raiva, no julgamento. Não é esse o objetivo da nossa palestra de hoje, tá? O objetivo é entender e procurar a partir daí, juntos, seguir o caminho e voltar a ser Deus em Deus, para não cometer os mesmos erros, né, Ivan? Senão a gente não chega lá. Bom, tem alguns trechinhos aqui, tá? Mas antes dos trechos, vamos começar pelo título do livro? Bom, o título do livro é O Grande Cisma. Mas o que é cisma? Vamos ver? Sim. Aí, ó. Divergência, diferença de pensamento ou de opinião, ou a separação de um grupo causada por essa diferença. Pode ser dissidência, ideia fixa, mania, teimosia, né? É o que você falou, separação, tá? Então, o grande cisma. Por que que, na realidade, a gente viu por essa introdução do livro, né? Por que que esta truncação das mediunidades é o grande cisma?
Por quê?
Por quê?
A truncação
é.
Porque a mediunidade serve para uma coisa, né? Tem muito pra divertir. A gente é contra aquilo, a gente não vai ser a verdade nunca, né?
A verdade é Deus. Se a gente está indo contra a verdade, a gente está indo contra Deus, né? Então é o que a Mara falou agora há pouco, por causa de poderes mundanos, cortaram as mediunidades para poder ganhar coisas aqui no mundo, mas e a parte espiritual? Ficou toda para trás.
É, né? A gente tem a separação da verdade contra interesses materiais, do espiritual e do material.
Sim, isso também, claro. É essa separação.
Uma coisa não pode
existir
sem a outra, ao contrário.
Fala, fala.
É, você
fala. Se você valorizar mais o material, você vai ficar preso.
Ninguém vai sair aqui voando. Se a gente está encarnado, é tudo equilíbrio, né?
Concordo.
Sim. Mas é que o que aconteceu foi que eles quiseram valorizar só a matéria.
Isso, esquecendo o espiritual.
Pela matéria, utilizando o espiritual para esse domínio material.
Sim. É.
Deve. Então, mas assim, eu acho que vale uma análise do tipo que a gente entra na política do ai, materialista, não tem material, mas o que é ser materialista?
O que é ser material?
Não, 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 não é isso. É um imediatismo e é você forçar uma condição, uma situação de poder a qualquer custo.
Sim.
Porque o poder espiritual, o poder de estar ligado a Deus, é uma construção de longo prazo. É você se envolver em inteligência, é você se envolver em fraternidade, compaixão. São atributos que demoram muito tempo para serem desenvolvidos. Então, aquele que não tem, mas quer, e não
e quer rápido,
desenvolvido, ele quer a qualquer custo.
É verdade.
Ele quer naquele momento, naquela situação. Então, ele força uma situação de aparência, através da prepotência,
tipo,
não legítima. Dá muito mais trabalho você fazer uma construção.
Não, mas essa conjuntura que a gente está falando, que foi quando foi criada a Igreja Católica, ninguém estava interessado na evolução espiritual. Eles estavam perdendo o domínio material.
Sim.
Sobre a população.
Isso.
Que foi uma forma deles, não estavam preocupados em nenhum momento em crescimento espiritual. Eles só utilizaram dessa. Do espiritual e da doutrina do caminho, porque eles estavam perdendo território. Então eles falam, já que a gente não pode com eles, vamos nos unir a eles.
Mas vamos nas nossas regras.
Exatamente.
O que a Débora falou. Porque na realidade é por aí.
O ético de Milão está bem claro. Para manter para manter o Estatuto de Roma.
Exatamente.
A hegemonia política.
Vamos entrar nos fatos? Ó, eu coloquei para vocês aí alguns fatos históricos. Isso não é ninguém que fala, é a história, é a nossa história. Quando iniciaram as perseguições aos cristãos? Como cristão a gente chama aqui aqueles que seguiam os preceitos de Jesus, tá? As mediunidades, etc. Né? Bom, começou quando? Qual é o primeiro relato? Nero, no ano 64 d.C., foi visto durante o grande incêndio em Roma com uma lira a cantar músicas e culpou os cristãos por este incêndio. Temos aqui o primeiro registro de perseguições aos cristãos. Tá? Então começou aí. Ou seja, Jesus desencarnou 64 anos depois, já começaram a perseguir os coitados.
64 anos, não, 30 anos depois.
Ah, sim, deve ter outras coisas que foram fazendo, mas aqui pelos fatos históricos. Ah, sim, é verdade. Tem razão. Porque ele com 30. Bom, o senhor Oswaldo dizia 36, né? Ele desencarnou.
Mas ele é 36, mas ele nasceu 3 anos antes, 3 anos e meio antes do que a data que está dita.
Sim.
Então, e ele se encarnou, então, no ano 33 depois de Cristo. 64, então você tem 31
sim.
anos depois.
Verdade, verdade. Eu não tinha feito esse cálculo. É.
Conta matemática.
Sim, então. Sem dúvida.
Não,
depois.
Na verdade, é o primeiro relato, né?
Fora o que aconteceu. A Clarissa está falando isso. Fora o que já tinha sido feito. Mas que ele não sabe.
Não, logo depois do desencarne dele, no Pedro.
Não, na época dele.
Sim.
Começou quando
ele nasceu. É verdade.
É que, na realidade, o que ele está querendo dizer é que, por exemplo, na época que Jesus estava encarnado e começou a perseguição, quem perseguia, na realidade, era o rabinato. Não era a igreja.
Não eram os romanos.
A igreja, os romanos achavam que ele era mais um daqueles que estava dentro deles. Entendeu? Mas quem perseguia naquela época era o rabinato. Aí depois, aí, como instituição romana, aí começou aí, né?
Outro ponto, ó, outro dado histórico. Décio, entre 249 e 251 d.C., iniciou a perseguição sistemática contra os cristãos. Diocleciano, de 303 a 311, teve clímax da perseguição. Bom, como essas perseguições sanguinárias não estavam fazendo muito efeito, porque, na verdade, os cristãos iam vindo, iam aparecendo, né? Aí, Constantino, a partir de 313, iniciou a criação da Igreja Romana, culminando com o Concílio de Nicéia em Milão, 325 d.C. Bom, aqui fala, né? Constantino fez da igreja uma instituição prepotente, autoritária, absoluta, porém sempre um instrumento dócil aos interesses políticos do Estado. Foi o que você falou ali. Eles fizeram um conselho para determinar como seria a religião católica. E aí, a partir daí, seria para salvar o Estado, né, claro, mas eles estavam colocando como coisa bonita, isso aqui é Jesus.
Não, não, a visão foi presente. A 313, quando teve o Édito de Milão.
Ah,
é. E esse foi 12 anos depois. Que esse foi para dar as bases, eles usaram nessa época, foi a base da instituição hebraica, dos judeus, a estrutura dos judeus para colocar na Igreja Católica.
Aqui já tinha tido a visão.
Já tinha instituído o católico, entre aspas, o católico.
A Bíblia demorou para ser feita. Ela não foi feita assim, da noite para o dia. Então, eles foram escolhendo os livros, levou quase 30 anos para criar a Bíblia.
Então, para eles fazerem a Vulgata Latina, isso. Todas as traduções e tudo mais.
Como curiosidade, eu não coloquei aqui, tá? Porque o livro não cita, não tem nada sobre isso. Como curiosidade, depois vocês podem pesquisar também, em 573 d.C. houve o Concílio de Constantinopla, onde foi retirada a reencarnação da Bíblia. Até 573, os católicos acreditavam em reencarnação. Na Bíblia tinha Concílio de Constantinopla. Tá? E depois vocês vão ler lá e vocês vão ver que é um motivo, depois vocês vamos conversar. Foi um motivo muito ridículo para eles tirarem a reencarnação da Bíblia. Né? Como tudo, é claro, né? Mas de qualquer forma.
Quando foi?
573, depois de Cristo.
Só que ainda não tinha.
De curiosidade.
Mas nessa época ainda não tinha imagem. Eles seguiam o que o judaísmo colocava. Em 600 e pouco eles começaram a ter imagem para adorar.
Porque aí virou santo.
Aí virou santo, pronto,
bota lá. Né? Bom, aí eu coloco três itens aí, A, B e C, interessantes, né? Então, só para fechar esse assunto do cisma, né?
Não, mas por que
tirar? Não, não vou contar. Vocês vão procurar, vão ler e aí depois a gente conversa. É um assunto ridículo, é um detalhe ridículo, mas para vocês entenderem que quem tem o poder quer continuar no poder a todo custo, que foi o que a Débora falou. Mesmo não tendo a luz espiritual, encarnado ele quer ter. Então faz aquela fachada. E foi exatamente isso que aconteceu no Concílio de Constantinopla.
Não tinha Jesus
na imagem?
Oi? Jesus, a imagem
não era. Não, até não. Era uma imagem.
Mas
não
tinha.
nenhuma imagem. Só depois que começaram
a cruz, essas coisas todas.
Não.
Só depois.
Só depois.
Aí só foi piorando. É, contrataram um gerente de marketing, né? Consultor.
Mas
acho que já tinha antes. As cruzadas é o que? 1.100, 1.200?
É.
Então acho que antes já tinha. A gente precisa fazer uma pesquisa histórica disso. Vamos pesquisar e trago para você. Tá? Isso eu não sei, sinceramente. Bom, item A. A divergência entre um grupo prepotente e controlador ao criar uma igreja cheia de paganismos e dogmas superficiais e outro grupo que cumpriu os ensinamentos de Jesus, o que a gente chama de cristãos, né? E por que não dizer a teimosia dos poderosos da época em querer manter-se no poder a qualquer custo, mesmo que para isso tivesse que enganar, criar cultos teatralizados e bloquear as mediunidades? C. Percebemos aqui o principal assunto deste livro, o cisma, a separação entre o que é catolicismo e o que é cristianismo. Tá? Então, essa é uma opinião minha, isso não está no livro, essa última frase aí, tá? O C. Mas eu vejo o cisma realmente não só como...
Mas é um absurdo. A Igreja Católica Apostólica Romana não tem um termo cristão, Jesus ou qualquer coisa que o valha. Quer dizer, é um absurdo.
É verdade.
E hoje eles se dão como são os donos de Jesus, né? Como os judeus são os donos de Moisés,
sim,
eles são os donos de Jesus. Eles não podem falar, não, eles que sabem tudo. É, e se dão os senhores, né?
Você
sabe de onde surgiu o
termo?
O quê? Qual termo? É o termo latim.
Deve ser, com certeza, sim, é do latim, mas eu não sei o que significa.
É, porque você falou apostólico. É verdade, não tem nada a ver com isso.
Então, apostólico significa que você é apóstolo de alguma coisa. Apostólico romano, ou seja, você é um apóstolo de Roma, não de Jesus. Aí, católicos, vão fuçar?
Vamos.
Eu vou trazer para você depois.
Tá bom.
Tá bom? Bom, agora vamos aos trechinhos do livro. A gente vai ler. Vocês preferem que eu leia ou vocês lerem em silêncio e a gente conversar?
Não,
o pessoal que está ouvindo agora na internet, acompanha com a gente lá na apostila e a gente vai conversando aqui para que vocês possam ter uma opinião também, tá? Pessoal da internet, pessoal que está presente, vamos juntos. Bom, eu fui pegando então trechos do livro para a gente conversar e discutir agora. Eu procurei pegar trechos que não fossem cair nessa parte da puxa, que traição, puxa, que tristeza, puxa... Eu procurei pegar textos que nos ajudem a entender e aprender com o erro, tá? Então, vamos trabalhar ali no primeiro. Se disséssemos que tudo se resume em pureza e sabedoria, ou amar a Deus de todo o coração e de toda a inteligência, estaremos muito certos, desde que se interprete isso como sendo aplicações práticas e aplicações que resultem no bem-fazer ao próximo. Nisto faço questão de chamar a atenção de quem eventualmente me possa vir a ler, embora se fale muito sobre o céu e graus celestiais sejam cogitados e distribuídos a granel, ninguém jamais gozará qualquer tonalidade celestial sem que se faça espontaneamente amoroso. Porque, de tal modo, para dizer de um modo entendível, foram expostas as verdades espirituais pelo ego total, ou Deus, que sem amor, nenhum valor é de direito e de fato. O céu interior é vigente quando o amor lhe marca o encontro, a chegada identificando completamente o ego relativo. O que vocês acham desse trecho? Que ensinamento vocês tiram daí?
Eu vejo um jeito de falar no trecho.
É um. E tem um.
Eu acho que
cabeça do amor ao próximo. Você não tem o amor que está ao seu redor, mas com a mente dela, você não consegue ficar junto, mas tem que ter todo
mundo. E por que, que a gente tem que ter esse amor? Tem que ter, não, mas por que, que seria legal a gente ter esse amor ao próximo? Porque
então,
o outro é Deus também.
É, não, amar ao próximo, né? É amar a si mesmo.
Exato. E você amando ao próximo e amando a si mesmo, você está amando a Deus.
Mas
porque tudo é Deus.
Amor de verdade, não amor egoísta que os homens
Ele fala gostam. Aqui, é. Ele fala aqui, né, um trechinho. É, graus celestiais que sejam cogitados e distribuídos a granel. Eu vou em algum lugar, olha, estamos vendendo um pedacinho do céu. Toma, quanto custa? Eu dou meu carro, dou minha casa, sei lá, né? Passo minha casa para o nome lá do negócio. Então, quer dizer, você vai comprar um grau, um pedacinho do céu com dinheiro? Não, você vai comprar com trabalho, com boas atitudes, com amor ao próximo, com entendimento, com conhecimento. Bom, um montão de coisa que a gente sabe, né?
É, uma palavra que veio agora é o exteriorismo.
Porque, na realidade, esse exteriorismo... superficial, é lindo.
Isso é maravilhoso. Isso, infelizmente, o que eles falam, a maioria dos encarnados, né? E infelizmente, as pessoas buscam fora o que ela
tem.
Aí vem aquela frase, né? O que ela tem que fazer por dentro, né? Você vê o trabalho do cheque dele. E é muito triste de você ver tudo isso. E ele pede que a gente não se desviar do nosso caminho, porque foi uma coisa dele, para a gente olhar duas vezes aquilo, entendeu? E é o que você falou no começo, que eu achei muito legal, aqui nesse, que você não leu, mas aqui que você fala, você mesmo deve procurar ler, estudar e formar sua própria opinião. E tem muito a ver com isso aqui, né?
Sem dúvida. Né? O conhecimento é a chave. E buscando conhecimento, a gente vai crescendo, vai entendendo. Né? Tudo bem no primeiro item?
Tranquilo?
Uai, é para adoçar, né? Oi, Helena.
Eu fiquei pensando que tem essa questão da lei do retorno. Né? Você é amável como a ti mesmo? Você vai estar recebendo amor também. Você vai estar fazendo bem para você, para o outro, mas para você também. Porque tudo que
por
você
tabela.
Emana, você recebe de volta. Então pode ser até uma questão egoísta. Se eu fizer o bem para alguém,
pera só, tem uma coisa, se você pensar que está fazendo bem para ter, né, você
não é no interesse. Não é no interesse. É só realmente fazer o bem, porque você sabe que é preciso, que é necessário. E que vai ser bom.
Mas
aqui ela
está
falando,
eu
acho que é um
degrau.
Eu
digo
que
o atraso
em algumas situações, eu comecei assim, eu tenho um melhor deixa eu começar pelo melhor. Eu queria, de alguma forma, essa motivação é porque eu queria viver no mundo melhor. Na medida que você vai praticando a coisa positiva,
te leva aos conhecimentos.
Você vai compreendendo, daí você amplia. E quando ele fala desse amor interno, encontrar Deus, não é só para amar o outro. Não, porque esse amor, a picadinha que eu tenho, assim, é uma concepção do todo. É você entender o todo. E automaticamente você vibra mais positivo. Você é um ser melhor. E ao ser um ser melhor, automaticamente o outro é melhor. E vai tendo essa troca positiva.
São degraus de evolução.
Não é o que você falou, mas eu acho que é um degrau.
Sim.
Você começa sendo altruísta com o outro, positivo com o outro, mas você vai trabalhando e vai percebendo o reflexo disso e vai te incentivando, vai despertando qualidade. Porque ninguém vai virar da noite para o dia, lendo um monte de coisa e falar assim, agora sou. Não, você
começa a praticar. Sim.
E você vai entendendo o reflexo daquilo. Ah, por isso. Ah, entendi. Daí um dia...
Vai caindo as fichas. Vão caindo as fichas.
Aí um dia eu quero ver ser gentil.
Sim.
Aí um dia você vai ser amado.
De verdade. Eu quero ver ser gentil. Não é essa. posso fazer, o amor inteligente, por exemplo, eu gosto de cuidar do planeta. Se eu vejo alguém jogando um papel no chão, eu vou tentar falar, vou lá, pego o papel, mas eu não vou falar lá com a pessoa, olha, você jogou um papel no chão, isso não é legal, deixa eu fazer. Então eu vou praticar o meu amor, não é só pegando o papel do chão pelo outro. Eu vou tentar ensinar o outro que aquilo não é uma coisa boa. Ou para o meu filho, que ele está fazendo uma coisa errada, eu vou simplesmente passar a mão, eu vou tentar falar melhor, isso não está certo. Então é um amor inteligente, não é um amor incondicional.
Sim, e a gente vai aprendendo, são degraus. Sim, tem tanta coisa pela frente pra gente, né? Muita coisa. Mas eu acho que ele fala muito aqui nesse primeiro item, porque nós, como humanidade, como planeta, estamos muito atrasados, né?
Eu espero mesmo para
que... Sim. E aí a gente vai querer crescer, vai querer ir, vai evoluir esses degraus para poder subir, e devagarinho a gente vai chegando, espero, né? Esperamos que sim. Bom, segundo, pessoal, segundo item lá. O grau de céu a gozar corresponde integralmente ao tom de harmonização a que se atingiu. Que se atingiu de modo prático, fique bem entendido, pois as realizações teóricas são apenas teóricas, não conferem estado de vivência clássica. O que, que a gente aprende? É verdade, tem que praticar.
Tem que praticar. A gente discutiu antes.
Sim.
Não, não é que tem que praticar. Não tem que praticar porque é uma regra. Tem que praticar, não é isso? Porque ao praticar, você entende o conceito. Você realmente compreende o porquê daquela noção, né? Porque quando você lê, aquilo faz sentido intelectualmente, mas você vivenciar aquilo faz entende?
É, não, o tem que praticar, eu não estou suando como mandar, eu estou suando como realmente tem que fazer, no sentido de, para você chegar na vivência, você precisa treinar isso.
Não, o que é importante ele praticar? Porque como é uma compreensão intelectual, você bate o olho e fala assim, isso faz sentido. Outra coisa,
cada um tem que entender. Todos concordam? Precisa ser então a vivência. A prática, nesse caso, é a vivência. Né? A gente fala muito nas reuniões, né? Viver os 10 mandamentos. Né?
Tem aquela frase, né? Não faça o que
não faça para o outro.
Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né?
Tem pois é, mas aí nós já estamos isso. É falatório.
É. Coisas.
Não resolveu para nada, concorda? Só falar e não agir, né?
É, a coisa que diz, né? Conhecimento, sem atitude, sem ação, não serve para nada.
É verdade.
Mas aqui
fica só na teoria.
O grau do céu a gozar. Quer dizer, você vai ser levado para o lugar onde você tem o merecimento.
Aonde você vive.
Harmoniza.
Porque isso é. Você vai.
É a marca que você.
Aonde você tem. Vai e aonde você fica confortável.
Sim. Porque outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Quer dizer, fica muito aquela ideia de que você não fez e você vai ser castigado. Na realidade não é que você vai ser castigado. Na realidade você vai para o lugar onde você se encaixa.
Isso. Essa é a ideia.
Exatamente.
É porque não tendo uma vibração superior, você realmente não consegue ir. E mesma coisa inferior. Se você não tem aquela vibração inferior, você não consegue ficar lá. Né? Tudo bem?
A pessoa não está espiritual dela, na posição que ela está, então ela tem que poder e dinheiro para obrigar a fazer o outro a tratar bem, ao outro respeitar. Ela tem que
manipulação.
Aí encarnado
você
consegue.
Desenvolver os atributos, ser respeitada pelos meus atributos de verdade. Então é melhor, mais fácil, de poder e dinheiro, de contratar com o meu estado pessoal e falar assim, ó, tem que me respeitar, tá?
Mas eu acho que é mais difícil, tá? Assim, ó, mas uma vez que a gente veio aqui até, precisa assim, que as pessoas,
ao espiritual, cada um faz o seu poder certinho, sabe? Uma hierarquização certinha. Eu não sei qual que é a palavra que você fala.
Porque o corpo vibratório que cada um tem, né?
Não. É uma coisa de mandar, de obedecer, de quem é o chefe, de
Anamânia,
hierarquia. É, no Evangelho Eterno tem uma parte que fala muito bem disso.
A hierarquia é por mérito.
Não, que a hierarquia que lá é automático.
Ah, sim, é verdade.
Realmente, porque sabe que aquele lá faz.
Porque há respeito.
E naquele último livro que foi escrito, mesmo nesse livro, todos os livros dele, tem uma hora que começa a falar, o diretor desse lugar que a gente está, e aí o diretor, aí tem a diretora que tem que ir embora e vai assumir um cargo novo. Porque a gente tem que ter essa coisa de hierarquia. Existe isso.
Que é muito certinho. É meritocracia. Não é politicagem.
Então, é legal. Você tem um livro que seus jovens, tem um livro lá que fala que é automático. As pessoas, ninguém está brigando com o poder.
Não. Porque nem tem como. É a vibração.
Aonde
é
a luz,
ela é
automática.
É verdade.
Se eu domino uma situação tal, ela domina a outra, cada um no seu quadrado. Né? Que aprender,
e com respeito.
Me ensina, por favor. Você vai lá, né?
É verdade.
Então, e às vezes, sabe que a gente precisa ter muita atenção de mandar no outro, né? Espiritualmente, ou mesmo aqui na Terra, né? Mas muitas vezes, a gente tem que pensar com mais assim, numa terra ideal, né? Quando alguém fala alguma coisa, numa direção, assim, se a pessoa realmente está certa, quando você vê isso, o seu ego tem que sair fora, né? Ele tem que deixar aquilo, entendeu? Se a gente tiver toda essa parte espiritual hoje aqui no mundo, a gente já está muito bem melhor, né? Porque quem teria mais conhecimento ia estar dirigindo a gente, certo? Isso começa desde os primeiros pequenos grupos, como as escolas, né? Só que não está acontecendo isso.
Né? É do exílio, porque aqui o poder é muito deturpado, como era naquela época. Tem muita gente que está em situação de poder, não pelo
bem comum,
não por mérito. Está por outros motivos. Então a gente tem esse discernimento de falar para a gente, aquela pessoa realmente está capacitada para aquilo. E o que eu consegui dizer
é o discernimento.
Até é muito mais difícil por causa disso, né? Porque eu acho que, bom, eu vou falar coisas que eu não tenho pessoal. Mas tem muita gente que está em casa que não deveria estar.
É verdade.
Nós estamos falando da vibração
igual
de cada um.
Sim. Níveis diferentes. Qualquer lugar. A gente deturpa a hierarquia. Né? Na verdade, a gente está tentando reproduzir a hierarquia superior, mas como a gente não tem esse nível, acaba ficando desse jeito, infelizmente. Né? Mas item 2, pessoal, todo mundo entendeu? Tudo bem? Item 3. Dona Tita fala aqui. Ter fé é apanágio de santos e de criminosos. Muita gente só acredita em Deus o suficiente para se julgar mais e melhor do que os outros. Entretanto, a verdadeira religião é o cumprimento dos deveres. Deus quer inteligência e amor, não laudatórias saturadas de bajulações carregadas de lambetismos hipócritas. Eu sei que vocês se julgam. Aqui foi quando Dona Tita foi lá na casa dos pais adotivos do Bento discutir com eles, o que vocês estão fazendo com essa criança? Aí ela falou essas coisas aí.
Você tem contato só, porque é muito difícil.
Não é? Eu acho que são, viu? Apanágio, o que é isso, pessoal? Tá aí, ó. Vantagem particular, privilégio, regalia, propriedade, característica e inerente, atributo. Laudatória, que celebra, glorifica, elogia. Ou seja, falação, né?
É lambetismo.
É, lambetismo é puxa-saquismo.
É, agora.
Vem de lamber mesmo.
Lamber, né? É um problema seríssimo. A fé, do jeito que ela foi muito deturpada, né, pela própria igreja, tudo. E o senhor sempre falava acreditar, nós temos de acreditar, que aí a gente vai fazer por merecer, vai girar tudo dentro de nós e nós vamos ajudar o próximo. Quando a fé, do jeito que as pessoas entendem hoje, que foi adulterado, termo, castra.
É, porque
te você deixa frustrado,
milagre.
Você espera o milagre. E não é milagre, porque você só consegue as coisas quando você fizer por merecer.
Sim.
Você vai ter de batalhar, você vai ter de... Seja por alguma coisa material na tua vida, que você já falou sobre isso antes, seja no plano espiritual, porque você só vai conseguir evoluir quando você conseguir se lapidar, quando você tirar suas arestas, melhorar, sabe, evoluir.
Sim.
Então isso é importante, né? Então esse trecho é exatamente palavras de Oswaldo Polidori, Donatinho Danada, né? É exatamente porque ter fé castra. Então
é verdade.
Ele falava muito disso.
Vocês entenderam aqui, pessoal, o item 3? Né? Ou seja, vamos trabalhar, né? Estão chamando para trabalhar aí, para fazer as coisas.
Labuta.
Labuta. Né? Item 4. Sei que Dona Tita veio buscar-me e com ela e os seus, vivi até os 18 anos. Durante esse tempo, como não podia deixar de ser, pois era gente pobre, mas bastante criteriosa, aprendi a ler e a escrever, fazer umas contas e algumas coisas mais. Eles eram esoteristas, liam o quanto podiam, procuravam conhecer o suficiente do imenso universo do qual se sabiam partes integrantes. Conscientes dessa verdade simples e por isso fundamental, não eram supersticiosos, tal como acontece com os crentes dogmáticos, que tudo esperam de pseudos mistérios e milagres, uma patente e formidável negação dos poderes intrínsecos, das virtudes básicas, do celestial fermento sagrado, de que toda centelha é por natureza herdeira. Não esperavam dos possíveis milagres aquelas realizações que competem ao desenvolvimento íntimo. Pediam menos ao céu e procuravam dar mais de si próprios, antes de procurar outros templos fictícios, inidôneos e fanfarrões, tudo aguardavam de si, do sagrado repositório interno. Viviam a regra do Cristo, o culto do céu interior. Inidôneo, que é isso? Que não é adequado, que não convém, que não goza de boa fama, que não possui idoneidade. Bom, um complemento um pouco do item anterior, né? Ou seja, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos contar conosco. Isso. Vamos desenvolver, vamos procurar. A gente tem vários livros do seu Oswaldo também, que quando a gente dá o primeiro passo, os amigos espirituais vêm ao nosso encontro. Então, a gente tem que se comprometer, não é? Essa
é
a ideia.
Aí, agora, a leitura fala, para não procurar fora, agora, fazer a luz de coração bonito, como ele falou, fazer o menino, assim, que eles procuraram fora, enquanto que tem que procurar dentro.
Isso. Essa é a ideia. Tudo bem aqui?
Uhum.
Passamos para o item 5, então.
Você pretende chegar para o final?
Não vai dar tempo. Vamos. Ok. Bom, são vários.
5:30.
Mas isso na realidade é por isso. Por isso que eu estou fazendo hoje um teste, exatamente. Vocês são todos cobaias hoje. Então, a gente está fazendo um teste na realidade para ver o trabalho, o que vai ser melhor para vocês, né? Então, na realidade, eu espero depois a resposta de vocês. O que foi melhor? A gente fazer uma palestra descritiva, que é muito legal também, sem problema nenhum, ou a gente trabalhar dessa forma, né? Juntos, conversando e verificando os itens, né? Claro que eu pus vários itens aqui que eu achei importante, já sabendo que não ia dar tempo. Mas a gente pode agora ver os principais aí, os mais legais. Bom, que eu estou julgando mais legal. Mas a gente depois pode conversar sobre isso também. Vocês podem ler os outros aí, tá? Bom, o item 5, bem legal, vamos lá? O Cristo, o batizador em espírito, passou a vida mantendo colóquio com espíritos. Alguém tem dúvida disso? A Bíblia está recheada, o Sr. Oswaldo sempre falou, são 77 textos na Bíblia que falam sobre a mediunidade, o intercâmbio entre o nosso lado encarnado e o desencarnado, né? Jesus, então, o tempo inteiro. A guerra entre a verdade e a mentira, mantida pelo Divino Mestre, foi levada a cabo no âmbito da mais estreita colaboração com o plano astral. Expelia a uns, convocava a outros, de tudo extraindo imortais ensinamentos, a tudo tributando as devidas atenções. Pois não é exato que Roma tudo fez para liquidar com o batismo de espírito? Quem vê nas funções idólatras do Vaticano um resquício que seja daquela maneira de culto apostolar tão bem exposta por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14? Quem pode fazer confusão entre o culto dos apóstolos e a miscelânea com que Roma investiu contra a humanidade, tudo pervertendo, tudo transformando em mercantilismo e instrumento de politicalha e ignorantismo? Quem falou isso foi Barnabé no livro, mas parece bem seu Oswaldo, né? É bem seu Oswaldo, né? Então veja, para começar, né, a gente sabe que Jesus tinha mediunidades completas, né? Então ele fazia de tudo. Um detalhe interessante, que eu acho que eu vou expor aqui a minha opinião e a gente vai conversar, é que com inteligência, com um determinado irmão, ele acessava de um jeito, conversava de um jeito. Com outro irmão, ele conversava de outro. Então teve aquele episódio que ele entrou na sinagoga, onde tinha lá gente vendendo porco, galinha, trabalhando com empréstimo de dinheiro, e ele botou todo mundo para fora, pegou todo o dinheiro, jogou para todo mundo pegar. E teve outros momentos em que ele conversou mais tranquilamente, mais delicadamente. Então, com inteligência, qual é o momento para atuar? Ele estava sozinho? Não. Claro, um Cristo, né? Ele tem essas atitudes corretas. Mas ele também teve ajuda espiritual, não é? Todos os amigos espirituais trabalhando ao lado dele. O que vocês acham disso? Concordam? Discordam? Existe? Não existe?
Eu não sou super, eu fico toda hora conversando com o Espírito Santo. Imagina isso, é Jesus.
Não é? Você acha que isso é errado?
Não é errado, eu falo para a Mara.
Né?
Uma penalidade que eu teria, por exemplo, que agir mal diante da mediunidade, com o uso da mediunidade. Se me tirassem hoje a mediunidade, eu ia sentir cega, muda, surda, andando
sem roupa.
Sem roupa. Porque assim, é de uma riqueza.
É verdade.
Você está recebendo informações, compartilhando, trocando todo momento. E assim, além da consciência, da responsabilidade, o medo da penalidade, se me tirassem, eu não sei mais o que, mas se me tirassem, eu ia me sentir cega, andando o mundo afora. Ia ser muito.
Não é errado, a boa comunidade, a mediunidade, a gente abre para qualquer lugar.
Você não está usando para si, você está usando para ser um exemplo. Você está usando para o seu trabalho do dia a dia, para você ser uma pessoa melhor e para você ser um exemplo de comunidade.
Tem um aspecto mais maior.
Maior do que, né? A mediunidade não é torpe, não é? Ele é.
Sim. Não é para ganhar na Mega Sena, não é para enganar ninguém.
Exato,
né?
É universal.
Eu acho que é para a gente no sentido que é para ser um espírito
melhor. Sem dúvida, sem dúvida.
Mas a informação que eles dão e tudo mais é sempre normal.
Universal.
É para algum coletivo.
É verdade.
Mas isso se reverte instantaneamente em crescimento do seu espírito.
É verdade.
Então,
é por isso que Jesus fala que a gente precisa da mediunidade, né? Ela precisa estar conosco no dia a dia. Por isso que ele generalizou os dons. para que todos tivessem acesso.
É. Agora,
só uma coisinha, esse parágrafo, uma coisa que você falou aqui que é muito importante para a gente, que é de gente, todo mundo, que a gente tem essa missão de falar sobre o divinismo e de passar, né, sobre isso, que a gente vai viver, é adequar a linguagem com quem a gente está falando.
Sem dúvida, é o exemplo de Jesus.
Então, esse parágrafo,
sim,
eu acho que traz essa porque quando a gente aprende o oratório, né, tem que adequar o discurso para quem você está falando. E a gente acha que isso é uma técnica, que alguém tem só que não. Na verdade, isso aqui é o que ele está aqui nos mostrando, que é muito importante. Quando a gente faz isso, também, não só o que a gente vai falar, expor a verdade, mas também é o que não julgar o lado.
Claro.
Então, eu acho que aqui tem vários ensinamentos, esse daí da divindade, da gente não
investir.
Essa coisa de saber falar com o outro, entendeu? De não julgar o outro. E aí, tipo, não insistir, entendeu? Às vezes você fala uma coisa para outra pessoa, ou que a pessoa, né? Eu acho que isso é um espaço lindíssimo, né?
Oi, mãe.
O que eu ia comentar é que se a gente vê assim, a história de Jesus, assim, a verdadeira história, não a conta do Carochinha que coloca, ele é extremamente exigente com seus apóstolos, que não eram 12, né? Tinha mais de 50, que eram 12.
Que não eram só homens.
Não.
Não,
é verdade.
Não tem nada. Então ele era extremamente exigente. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem o que era a verdadeira espiritualidade, o contato. Ele era muito exigente, era muito duro, inclusive, com ele, para que ele fizesse o correto. Como um Cristo é. A gente tem um exemplo aqui do seu Osório, é exatamente isso. E ele era super, extremamente dócil e meigo com essas pessoas que não entendiam nada. Ele contava aquelas historinhas que hoje, para nós, o grão de mostarda, não sei o quê, os talentos, tudo é. A gente sabe porque a gente foi procurar na história e saber o significado. Porque eram pessoas muito humildes que não conheciam. E ele era extremamente, não era raivoso no sentido daquela raiva.
Ele era equilibrado, né?
Ele era com os rabinos e com os Ele era bem transcendente.
Ele era firme, né?
E ele não aceitava nenhum tipo de comércio de religião. Ele não aceitava. Isso realmente foi que fez ele destruir tudo aquilo. Mas ele era muito assim, ele não aceitava de jeito nenhum. E esse não aceitar foi o que deu a raiva no
neles,
né? Mas ele era muito, e ele era assim, uma pessoa que tinha o conhecimento dele, ele não guardava para si. Ele passava. E ele passava e ele muitas vezes exigia, porque ele ficava muito triste que as pessoas não entendiam. Ele se jogava para o lado material e ele não queria. Aquilo era de Deus, não era dos homens. E ele veio muito na ideia do que era de Deus. Como uma característica de Cristo mesmo. Né? Veja o seu Oswaldo, não era dono nem da cama que ele dormiu aqui. Uma vida é exatamente o que ele ganhava, ele dava para os outros. Ele não tinha absolutamente nada e nenhum apego às coisas materiais. Ele tinha apego único e exclusivamente às coisas espirituais.
É um exemplo para nós, né?
É o exemplo que nós estamos aprendendo. Estamos muito longe disso.
Sim, é verdade.
Calma, tem outras verdades. Tem show aí.
Não, eu estou falando, estamos muito longe.
Show.
É
eu tenho plena consciência que por muito tempo eu não vou ter condições de seguir isso.
Item 5, pessoal, tudo bem?
Tudo ótimo.
Vamos para o item 8?
Pois.
Deus, porém, não é dividido contra si mesmo. Em face da lei suprema, nunca jamais sofrerá pena o inocente, menos que em caráter missionário de espontânea vontade. O céu é simples, assim como se descobre através das grandes almas. Sua gloriosidade decorre de sua profunda, de sua divinal simplicidade. Devia mesmo estar em plenitude celestial aquele que recomendou a simplicidade das crianças aos desejos de sua posse. O Supremo todo é a suprema simplicidade. Por isso é que lembramos aos complicadores da vida, aos fazedores de complexidades, muito cuidado, muita prudência. Eu tenho isso comigo já há muito tempo. Quando eu vejo que o negócio, estão complicando o negócio, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque você tem que respirar assim, porque você tem que fazer assado, porque... Espera, eu preciso só varrer o chão, tem que fazer tudo isso? Né? Aí eu já começo a desconfiar, tem alguma coisa errada aí, né? Muito cacique para pouco índio, né? Não sei se isso acontece com vocês também, eu acho que começa a ficar muito detalhado, muito, muito cheio de coisa, eu já começo a desconfiar, tem alguma coisa errada aí, né? Porque Deus é simples, né? Como eu digo aqui. Para mim, em qualquer coisa, para minha pessoa, qualquer coisa.
Então, mas o que é simples? Né? Porque assim, o simples, o que eu acho que quer dizer assim, é o outro, é assim, é o que é. Isso não significa, lá embaixo, né? Ele fala, a humildade transcurre o bom senso, assim como a simplicidade não expressa análise.
Sim. O que eu acho que é simples? Eu acho que a simplicidade é aquilo que é reto, é verdadeiro, é fácil, na minha opinião. Então, por exemplo, assim. É, porque...
Todo é trabalho muito... espiritual é simples.
Sim.
Só que é extremamente complexo para você atingir com essa
ideia. Não, eu concordo. Mas, por exemplo, alguém vem e fala para você. Para você chegar nesse trabalho espiritual, isso é uma característica minha, tá? Claro que cada um. Você precisa, antes de sair da sua casa, fazer a oração X, a oração Y e a oração Z. Depois, olha, chegando, você entra pelo lado esquerdo, sai pelo lado direito. Depois você pega o copo com a mão esquerda e
isso
vira dogma.
É burocrático.
Exato.
Burocrático.
Não, mas...
simples, por exemplo, é fácil. Por exemplo, você se conectar internamente, mas é fácil, assim.
Não, além de Deus é simplíssimo. Vai viver o
passo.
Vai viver o passo.
É
simples.
Sim, mas aí é que está.
A questão de você ter regramento, burocracia, essas coisas.
É fácil.
Não.
Nós é que complicamos.
Não, nem.
Eu acho que seja fácil. No sentido de que, eu particularmente, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Mas por que para mim é fácil? Porque eu sei que Deus está lá, que Ele está comigo. Então para mim é fácil. Para quem não tem esse conhecimento ou essa sensação, claro, já está mais difícil. Mas é simples. O desdobramento dessas coisas e que aí tudo bem. Tem outros detalhes. Mas veja, não há dogmas.
Não
há dogmas. É isso que eu quero chegar. Porque você não precisa, fazer... Você não precisa de ninguém, de detalhes, falando de Deus, claro, dessa conexão. Mas eu faço isso também para a vida normal. Ah, não, porque para fazer a água frutificada, você tem que fazer a oração da água frutificada, depois a de Bezerra de Menezes, aí alguém vem e fala assim, ah, não, mas eu faço isso num jarro de água de vidro. A outra fala, ah, não, mas eu faço no de plástico. Ah, não. Não é simples, não é mais fácil?
Você precisa fazer a oração da água frutificada. Eu não falo.
Você entendeu? Não é simples. Não é simples. Você mentalizar algo bonito, bom, vindo para aquela água, já está frutificada.
E se você souber a conexão?
Claro.
Até chegar ali não é.
Mas acontece essa forma que simples é fácil. Simples não é, simples é fácil. Nunca se quer.
Mas eu não acho que simples é fácil. Tudo bem, depende disso tudo.
Vai evoluindo.
Exato. Vai ficando mais fácil.
Fica mais fácil, mas assim, o que você está julgando, falando, eu gosto de falar de palavras, mas ela também não tem como estar tão negativa. Ele está falando igual a gente está um discurso recheado de baboseiras, ou de gestão de linguiça, porque falta
conteúdo.
Sim.
Então é simples, esse é o pé. Conteúdo é conteúdo. Então, isso implica que não tem análise, complexidade e dificuldade para muitos. Mas aí está falando
sobre o sentimento
de julgamento, se a pessoa está lá complicando, fazendo
o conhecimento.
Falta o homem, falta o que é o simples, seria o simples, a ligação, né? Com a alma. Então, para o homem, seria o simples.
Sim, concordo. Tudo bem no simples? Está tudo simples? Fala, fala.
Então, quando eu conheci o divinismo, que eu comecei a acreditar, e que assim, as pessoas, né? Não, tem que conhecer, tem que ler, tem que saber, tem que fazer. E eu comecei a ficar numa angústia tão grande, porque eu falava assim, gente, eu não tenho capacidade de aprender tudo isso. E como é que vai ser? E eu não tenho tempo, eu não tenho tempo assim, eu estou hoje com 60 anos, eu passei muito tempo sem saber isso, quanto, mas isso realmente começou a ser um problema para mim, porque eu comecei a ficar muito angustiada, né? E de repente eu pensei assim, olha, se você conseguir entender os 10 mandamentos e procurar seguir esses 10 mandamentos, já começa por aí. Qualquer informação que vier a mais vai ser para melhorar isso. A coisa, eu vou aprender o que eu tenho que aprender hoje, eu vou relembrar coisas que eu já sabia que estavam guardadas e eu tenho outras encarnações para aprender também. Né?
Você simplificou.
Sim, mais simples, ficou mais tranquila.
Você mesmo simplificou para não, também não ficar. E eu concordo com você, porque é tanta coisa, você simplificou.
Não, e daí o que acontece? Quando você fala assim, não, não vai dar, eu não vou conseguir, então eu não vou fazer nada, porque eu não vou conseguir mesmo.
Aí desanima.
Né? Então eu não vou fazer nada, porque. É, agora não, quer dizer, para mim hoje, o aprendizado se tornou uma coisa muito mais prazerosa.
Eu concordo, eu acho que é por aí. Mas, eu acho que quanto a
isso, irmã, há uma interpretação de nós mesmos, às vezes demônios, são as divisas no geral. Porque a gente escuta muito, sente muito do plano espiritual, a urgência do tempo que está acabando. E daí, no nosso nervosismo, na nossa ansiedade, a gente passa mal a nossa mensagem para quem vem. Você precisa correr, você precisa fazer com que? A forma que a gente coloca gera essa coisa negativa no outro. A gente tem que aprender a passar de uma forma melhor, a inspirar de uma forma melhor.
O que eles pedem para a gente o tempo todo é fazer o máximo no mínimo tempo.
Então,
eles pedem isso.
Então,
é o
mais
que
dá é dinheiro.
A
mulher
nossa,
a gente já pede,
mas a gente
aprender de uma forma mais bacana,
é verdade, porque a gente fica ansioso. É. Tá atrasado, tá atrasado. Claro. Sem dúvida.
E eu acho que em algum momento, para algumas pessoas, a oração e as regras, elas superaram a conexão, porque na ausência delas eu posso fazer minha conexão. E aí é o que o medo que tem de você criar um divinismo engessado. E na verdade isso foi só um instrumento para facilitar a conexão para quem tiver dificuldade, porque a conexão é íntima. E aí o que acontece é que a pessoa cria aquela regra, tem que ser naquele vaso de rame, eu não posso pegar água de um copo de plástico e abrir para a purificação. Eu não posso pegar e fazer minha conexão no metrô, sem balançando, eu só penso, Deus, me ajuda, Deus, me dá uma luz.
Não, mas aí cabe inteligência,
sim, aí
eu saber que aquilo é um instrumento,
é. Então eu acho que
não é para quem não, é para quando, entendeu? Porque eu que tenho situações recentemente muito nervosas, com coisas acontecendo na vida, e eu tive que recorrer à oração, que eu não precisava mais. Mas aí eu tive que usar a oração para fazer uma
conexão.
Eu já sabia o caminho, eu já ia, não precisava. Só que momentos, então não é só que não. É quando? Em momentos mais de transição,
você vai estar nervoso, você perde a conexão.
Vai, então
eu uso muito, por
por falta de foco, porque para mim me ajuda. Mas eu acho que assim, a gente não valorizar a forma em detrimento do conteúdo. Porque aí assim, a gente vai.
Mas aí eu falo que
é isso que eu quero dizer.
Para ser como ferramenta. É. A cabeça é ferramenta.
Claro, só quero deixar claro que eu não falei mal da oração, não é isso. É só, eu concordo plenamente com você e é isso que eu quis dizer. Então, se eu dei essa entonação errado de
não,
minha parte.
Não, eu não entendi isso, não.
É, foi só...
Eu entendi que você usou
um exemplo. Foi só um exemplo, na verdade, porque a oração realmente encaminha a gente. É. Pode, pode pedir, sim, claro. Quando você precisa, não só pode, como deve. Porque aí a ligação, quando você faz, e se você fizer de coração, você recebe.
Que a oração tem o intuito de pedir, louvar e se conectar. Entendeu? Muitas vezes você está bem conectado, você precisa fazer oração. Você tem a hora que você precisa. Cada um usa da forma que precisa. Só que também não adianta você pegar e ler blá, 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 porque aí você só está lendo. Não adianta nada.
É falatório.
Para fazer a conexão. Entendeu? E outra coisa, as orações que eu só sempre colocava, elas são extremamente doutrinárias. Todo o extrato do divinismo estão nas orações. Você parar para pensar, estudar uma oração, essa oração, olha, uma palestra não dá. O Sony fez a poesia a Deus, ele não chegou ao fim.
Ah, mas ele justa a poesia a Deus.
Né? Aí pegou, escolheu, mas depois moderno, né? Mas entende, na realidade, ela tem a gama de informações que tem, e todos os detalhes, se a gente for ver todos isso, a gente não chega.
É verdade. Vamos para o item 12, pessoal. Tem uma conversa, um diálogo aí bem interessante para a gente ver. Item 12. Conversa entre Bernabé e o padre Ladislau desencarnado. Mais um padre que ele foi lá recolher, né? Quando do seu recolhimento? Aí começa lá. É uma das verdades do Cristo. Outras existem, dignas de todo respeito, assim como seja a missão que o Cristo trouxe. Aí o padre Ladislau. Ele balbuciou, apelando para a memória. A missão, falou a linguagem dos pobres, enxugou as lágrimas, consolou os aflitos, expulsou os maus espíritos, curou toda sorte de doenças, recomendou o amor entre irmãos, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus. Bom, perceba que aqui ele estava na parte material, né? O Ladislau estava na parte material. Aí, cutucaram ele. Que mais consultei? Seriam detalhes? Respondeu o duvidoso. Que coisas disse dele, o Batista, que trazia um machado nas mãos e cortaria as árvores infrutíferas para atirá-las ao fogo? Percebe que ele estava preso no material, né? Que mais? Fazendo um gesto de cabeça, significativo de dúvida, tornou. João disse de si que batizaria em água, sendo que Jesus batizaria no Espírito Santo. O Pentecoste foi o testemunho dessa profecia cumprida, não foi? Muito bem. E que fez Roma, 3 séculos e meio mais tarde, dessa gloriosa consolação posta ao dispor da humanidade? Quem autorizou Roma a truncar a torrente revelacionista em troco de idolatrias e fomentações comerciais? O derrame de espírito não foi para toda a carne? O velho padre fez-se triste, cabisbaixo e mudo. Qual era o culto dos apóstolos? Perguntou-lhe meu companheiro. O padre continuou triste, cabisbaixo. Meu companheiro disse-lhe. Lembre-se, padre, de que a franqueza é por aqui a mais bela expressão de respeito à verdade. Não recalque coisa alguma. Escancare sua alma, mesmo que esteja errado, havendo sinceridade e franqueza, tudo se conserta com facilidade. Os maliciosos vão para baixo. Então, quando foi recolher o Ladislau? Pessoal, o que a gente conversou, não foi não? Primeira coisa, Jesus veio fazer o que nesse planeta?
Dar o exemplo.
E também... Ele veio viver as leis de Deus, dar os exemplos para nós e que mais? São os dois objetivos principais. Ele fez muito mais coisa, mas os dois objetivos principais, dar exemplo dos dons, né, dar o exemplo dos 10 mandamentos e generalizar os dons para o planeta. E a humanidade, na figura da Igreja Romana, fez o quê? Cortou tudo, né? Corrompeu. Já tinha sido feito antes? Já, outras vezes. Nós, como humanidade, sempre fazemos isso, né? A Débora falou aqui, muito legal o que ela comentou, de o espírito encarnado não tem aquela hierarquia espiritual, mas quer ter. E aí, ele se vale do material. Aí, dinheiro, riqueza, poder, para mandar nos outros e exigir o respeito, né? Aí atrapalhou tudo isso. O livro trata muito, esse diálogo que vocês estão vendo aqui, tem várias vezes, em vários recolhimentos que o Bernabé fez aí, dos clérigos, né, que foram desencarnando, e ele foi buscando. Então é importante a gente lembrar desses dois objetivos principais que Jesus veio trazer para esse planeta, né? E lembrar que a gente está em desenvolvimento, né? Devagarinho, passo a passo, degrau a degrau, né? Tudo isso que a gente viu até agora, eu só vou fazer mais um texto que é para a gente finalizar lá no finalzão, mas tudo isso, todos esses trechos têm muito a ver, vocês viram que eles são muito parecidos, né? Mas eu queria puxar exatamente isso de vocês, né? De não ficar naquele sentimento de raiva, de tristeza ou de qualquer outra coisa, mas sim de aprender, de entender o propósito de Jesus e de entender que nós estamos caminhando, que nós estamos sempre, com mais tempo ou menos tempo, caminhando para ser Deus em Deus, voltarmos a ser Deus em Deus, isso que é importante. Nesses trechinhos, vocês entenderam isso? Tudo bem? Tá, para finalizar, eu trouxe lá da página 42, para a gente fazer aqui, onde o Padre Mazzini nos aconselha a aprender as verdades divinas, ao invés de nos ligarmos aos fanatismos religiosos. Porque, na realidade, é isso que nos leva para trás, né? Fazer dogma, abusar, trabalhar contra as leis, trabalhar ao nosso favor, sendo egoísmos e vaidades, né? Então, isso tudo que a gente tem que procurar trabalhar na gente mesmo. Aí ele fala assim, o Padre Mazzini: irá ler em verdadeiros documentos no que se encerrou a missão do Cristo, que foi batizar em espírito, edificar doutrina sobre o culto da lei e da revelação. Irá entender o grande fenômeno do Pentecoste e o culto dos apóstolos, que se constituía de viver a lei e cultivar a revelação. Irá saber que até meados do século IV, ninguém cogitava em sã consciência de títulos, de hierarquias, de papados, de templos, de políticas, de posses, de mil e uma pagodeiras, como daí em diante começou a ser, quando, através da vitória militar e política de Constantino, o cisma foi vitorioso. A revelação foi banida. Roma espezinhou a missão do Cristo e implantou a sua paganidade a ferro e a fogo, por toda a volta do Mediterrâneo, onde quer que alguém falasse em Cristo. Perceberam? É um pouquinho triste esse trecho, né? Mas, na realidade, é para a gente entender que tudo que a gente fez, né, a gente de uma maneira geral, a humanidade fez, conforme foram fazendo a Igreja Apostólica Romana, a Católica Apostólica Romana, aí vamos ver o Católica depois, nesse caso, truncou isso, né, parou. É possível imaginar aí como ficaram os nossos amigos espirituais depois que isso aconteceu? Ou seja, como será que Jesus se sentiu, se colocando no lugar dele mesmo, depois desse trabalho todo que ele teve, do sofrimento na encarnação, do trabalho que foi chegar lá no Pentecostes, desencarnado, para derramar os dons para o mundo inteiro, E aí, 300 anos depois, acontece isso. Como será que ele se sentiu? Né? Como será que a gente se sentiria no lugar dele?
Toda a programação de mundo, como ela foi feita, é de um conhecimento que está muito
além da gente, concordo.
Né? Então, eu digo assim, é que a gente valida pelo que a gente entende, mas a gente não entende isso.
Não, eu...
A gente tenta, né? Tenta, mas não entende.
Eu digo, também todos os espíritos até que não tinham trabalhado...
Para que tudo isso... fosse encaminhado, né? Claro.
Mas ele não assistia.
Não.
E a gente desistiu de fato.
Exato. Então, eles continuam não desistindo. Pelo contrário, é o amor, né, de Deus. E eles filtram, né? Os espíritos crucificados filtram isso muito melhor do que a gente. É. É verdade.
Eu acho que ele sabia da possibilidade.
Não, ele sabia não da possibilidade. Ele já sabia
que ia ser assim.
E quanto maior é o espírito, mais ele é o eterno presente. Entendeu?
Então, onipresente, claro.
Ele sabia que ia fazer o espírito. Ia pessoal
inteiro. E continuou fazendo. E continua fazendo tudo até hoje.
Mas é preciso, porque aí a gente vai resgatar.
Sim.
Se não tivesse feito, a gente não iria resgatar.
Sim.
Claro.
Daí a
faz
gente
parte do nosso aprendizado.
Para resgatar.
Sim.
Claro que nós tínhamos um plano B que a gente poderia dar um pouquinho mais certo, menos errado. Aí a gente ia sofrer menos agora.
É verdade.
Isso o próprio Osório falava. Mas a gente não optou pelo plano B.
Não.
Porque isso aí foi
o difícil. Foi o caminho mais difícil mesmo.
Não que ele tenha ficado triste quando encarnado recebeu a informação do que aconteceu.
Não, claro que ele ficou.
Sim.
Imagina.
Mesmo que em si, ele já soubesse o que ia passar.
É verdade.
Quando encarnado, então assim, pegando os graus que o senhor estava falando, de inteligência, que eu consigo alcançar, para aquele que o livro vai, diferente intermediária, mas lá em cima, eles sofrem também, eles lamentam, eles criam, tentam criar soluções alternativas e tudo mais. Mas lá em cima, de novo, como deu vantagem, deve ser ainda um pouco perto dos outros, para eles assim, está tudo certo como está. É isso. É o caminho natural de mundos, humanidade, planeta.
Isso mesmo, é essa evolução
que o Marinho falou aqui.
A gente que deu surpresa.
Mas é isso que eu quero puxar de vocês. É esse entendimento. Mas é um entendimento positivo, né? Se ficarmos tristes ou se ficarmos chateados, mas puxa para o positivo.
Né? É, você está falando aqui que o Maduro comentou. Ele falou coisa pesada nessa prova. Mas a suavidade que ele ligou para dizer tudo isso.
Sim.
É aquela suavidade que se entende e aceita que a coisa aconteceu.
É verdade.
E vamos embora.
Hoje eu estava conversando com a Alexandre e nós temos uma amiga que está muito doente, né? E a gente comentando isso, quer dizer, o quanto essa falta de conhecimento da espiritualidade traz muito mais profundidade, porque se ela tivesse esse conhecimento, todo esse processo seria um pouco mais fácil, né? Ou ela poderia entender um pouco melhor o que está acontecendo com ela. Então, o quanto a gente vê...
O quanto atrapalhou.
É
verdade.
Esse conhecimento nos traz uma vida... um pouco melhor.
Ele fala numa das passagens, inclusive, sobre os próprios padres, bispos, etc., em específico da Igreja Romana, mas creio que para outros também, o quanto truncou também o desenvolvimento desses espíritos, que abraçaram a Igreja Católica achando que isso era o correto. E aí desencarnaram procurando Jesus e não teve jeito, né? As glórias todas não vieram, né? Então, quer dizer, é geral, mas é para cada indivíduo também. É universal, mas é para cada um de nós também, né? Esse é o detalhe. É isso que eu queria puxar de vocês. Bom, encerramos então a nossa palestra e vamos fazer a finalização agora, né?
Vamos lá. Vamos fechar os olhos, nos ligando a Deus, aos nossos irmãos testificados e a todos os bons trabalhadores que estão aqui na casa, a todas as regiões maravilhosas que nos ajudam tanto. Vamos fazer oração à verdade, porque basicamente isso a gente está tentando é resgatar a verdade. Dá-me, Deus, ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de Tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faze que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno as latentes virtudes divinas em menos tempo. Mediunidade, Maurici. Florzinha.
Com as graças de Deus, é interessante a gente perceber que o que foi falado, né? Na reunião que a gente teve na quinta-feira, a paciência, como ela é importante para você se situar, saber se você tem a paciência com você e tem com o outro. Uma coisa que eu perguntei foi como os atos disso, né? Não é só a história da mediunidade que a gente estava vendo na quinta-feira, mas eu escutei o seguinte: você vai continuar conversando com Deus, você vai continuar pedindo para Deus saber que Ele sempre vai te dar a melhor vida.
Isa?
Eu queria continuar com essa coisa assim, que era uma amarela, que ia me olhar sem dar um momento quase para fazer um laranja. E também senti uma pressão bem forte na mão, que a gente vai segurando, mas eu tenho que fazer um pressão na mão mesmo com uma festa. E via como se fosse um tiozinho orar assim, com as pessoas que gostam de fazer.
Graças a Deus, eu estou sentindo esse meu ouvido aqui do lado direito, ele estava bem, ele está doendo. Então, falando um monte de coisa, agora no final eu vi um espírito que estava junto com o marido, estavam vários religiosos para assistir, e ele estava finalizando a palestra, falando, está vendo por quê? Me fala que eu tenho isso. Ele estava tipo, traduzindo para ele, concluindo a palestra. No outro, eu vi, eu não entendi direito, porque eu vi os outros. Eu sei que ele estava recebendo, ele recebeu uma túnica, recebeu um monte de coisa, assim, um sachê, braço, assim. E depois ele espírito para fazer uma limpeza de espada. E aí, no final, não sei se ele recebeu, ele vai ficar assim, pagando. É uma espada linda, maravilhosa, dentro do negócio, não sei como ele vai ficar achatada. Prateada, toda trabalhada, e ele está entregando assim muito alto. É muito bonito de ver. E aí agora no final também levaram para a época de Cristo, para a época do Império Romano, de Cristo. E eu estou vendo, assim, vendo algumas cruzadas, uma briga, é uma guerra, mas aí, e aí ao mesmo tempo são pessoas discutindo. Cris? É, graças a Deus, eu quero ficar no par de aula, estou muito feliz do seu lado, envolto numa energia limpa, muito branca, muito forte, e um Jesus muito grande, muito feliz.
Graças a Deus, meu Deus, continua bastante humildade, e um agradecimento pela oportunidade.
Sete? Não. Senhor Silvio? Não falou nada hoje?
Graças a Deus.
Sala também?
Uma energia muito forte, senti assim.
Tá vendo? O Alexandre falou, gente, olha. Respeito.
Graças a Deus. Com a palestra foi realmente como se eu tivesse encontrado o futebol e como se perdeu a oração. Foi uma chocada e foi muito feliz. Foi uma grande perda.
Graças a Deus.
Foi graças a Deus. Eu não tenho certeza que foi muito estranho. Eu vi uma menina que estava com a barreira aqui na frente e ela estava muito feliz por estar aqui. Depois eu vi uma pessoa num bar remando e eu me vi voando sobre a cidade.
Não cogita a tua evidência. Fala o que você viu. Tá? A gente, eu falei, a gente não vai fazer a clarividência dela. Traduzir o que viu. Tá, o que você fez certinho. O que você viu. Perfeito.
É, com a graça de Deus, sinceramente todos expandidos. Uma energia muito diferente, muito colorida, um tom de vermelho, como se fosse uma púrpura com um lado muito grande, me dando todo, principalmente o corpo. Uma energia muito grande nas mãos e um ambiente muito festivo.
Graças a Deus. Graças a Deus. O ambiente está bem colorido, lilás, rosa, amarelo. O espírito está aplaudindo, como foi dito. Eu acho muito iluminado e eu vi aquela borboleta grande que tinha no começo da palestra. Ela tinha um perfil, um abraço e depois ela saiu voando pelo ambiente. Abraço de Deus.
Pressando?
É, muita energia pelo corpo e eu também senti muita pressão no meu. Ele sempre fala no ouvido direito.
Depende, tem gente que é no esquerdo, tem gente que é no sul.
Muita pressão,
ótimo.
Quentura, tudo assim que você pode imaginar no ouvido. E também assim, meu marido, assim, como se estivesse assim, massageando. E eu, é como se eu sentisse um cheiro, mas não era cheiro.
É uma mediunidade, o olfativo é uma mediunidade.
É, mas eu não estou sentindo cheiro, estou sentindo a energia do cheiro. Enfim, graças a Deus.
Viu alguma coisa, Bruno? Que ótimo. Débora?
Com a graça de Deus, muita energia no ambiente, na nossa ligação. É, eu pude ver um guia, um espírito de luz, trazendo os oráculos de volta. Eu tenho reparado que eles fazem isso, tanto na direção quanto nas palestras. Eles vêm, levam os grupos dessa arena, o Oswaldo sempre está presente nessa arena, organizando, ele organiza mentalmente os espíritos que ali participam, que são inúmeros, né? Eu não sei quantificar, mas você vê plateias lotadas, e daí ele nos coloca ao centro, depois os espíritos do Oswaldo, colocou ao centro, termina a palestra, vem o guia grande, acompanhando, e ele traz de volta. É, e eles estão com humildade, uma simplicidade, veja bem, humildade no sentido da palavra, sem grandeza, sem grandiosidade, mas eles sabem reconhecer o esforço, o talento, o trabalho do outro. E ele encaixa o espírito, né, no local, a energia no corpo adequadamente, volta, né, fazer as ligações e agradece pelo trabalho realizado. Pude ver essa ligação com o alto, esse eu chamei de gerente intermediária, e eles entendem o que eu estou falando em relação ao universo, mas é um grupo de sábios, estudiosos do planeta. Eles continuam fazendo suas análises, anotações, eles querem entender as nossas reações, por que pensamos, da forma que pensamos, e eles vão anotando, tanto forma de dizer, né, porque é mental, para continuar no processo para ajudar o planeta. E eles pedem para reforçar que tudo isso foi falado na obra, e eu tenho escutado cada vez mais, e pediram para falar hoje. Tudo no planeta, no mundo, na espiritualidade, é meritocracia. Tudo é construção de mérito, que significa ações, desenvolvimento de méritos internos, e que não existe aquele conceito, que não existe ninguém sofrendo
injustamente,
né? Que não existe inocente sofrendo. Que somente, isso está no material que eu vou oferecer, que somente com exceções de missionários ou de livre espontânea vontade, é que nós passamos por algo que pode gerar algum tipo de sofrimento. Então, por que eles estão falando isso? Eles estão salientando. Porque nós nos sentimos injustiçados e colocamos como se fosse culpa do outro, que o outro está nos causando determinada coisa. Mas veja bem, essa inteligência superior, como foi mencionado pela Flor, nós temos colocado naquela situação de injustiça, é o nosso mérito. Nós constituímos aquilo de alguma forma. Não é gratuito, o que significa que nós temos algo a aprender com aquilo. E isso eles falam, cada um entender o processo na sua simplicidade, ao mesmo tempo na sua complexidade. Para sabermos o que temos que aprender, para desenvolver essa coisa do Deus interno. Só através do desenvolvimento do Deus interno, que é simples, ao mesmo tempo complexo, é que nós vamos superar, compreender, entender, mas principalmente além disso tudo que nós vivemos, que nos parece pequeno, medíocre, injusto, mas existe um porquê. Eles falam muito, mostram todo momento a palavra meritocracia, meritocracia, meritocracia. Nós estamos, sim, numa energia muito bonita, ligada a grandes filhos, um ambiente muito iluminado. Graças a Deus.
Com graças de Deus, eu acompanhei realmente essa arena, esse duplo que foi para lá, muito amorosos todos que estavam participando dessa reunião. Eu acompanhei aqui os nossos anjos de guarda que foram trabalhando nestes conhecimentos aprendidos. Cada um recebeu mentalmente os anjos de guarda, com outros mentores inclusive, foram pegando estes conhecimentos e ajustando cada um deles detalhadamente na nossa mente. Foi interessante ver esse processo, porque aí, com a nossa autorização, é claro, foram se encaixando os detalhes, caindo as fichas, ou guardado num local onde em algum momento essa informação vai ser útil para nós. Eu vi abertura de mediunidades para todos. Todos aqui têm grandes possibilidades de vidência, de audição. Então é preciso se esforçar devagarinho. O esforço não no sentido doído, mas o esforço no sentido de procurar realmente trabalhar, perceber, deixar essas preocupações de lado e a mediunidade abrir, desenvolver. As mediunidades são janelas. Para onde? Janelas ou portas ou ligações. Para onde estamos abrindo estas janelas? É aí que precisamos trabalhar, né? Queremos, claro, abrir para o alto, para o positivo, mas havendo a conexão com outros planos, talvez inferiores, tudo para aprender, tudo para que possamos aprender. Mas queremos, é claro, conexões elevadas. Eu vi o meu anjo me entregando muitos livros e me indicando uma escada. E olhando para a escada, ela era meio íngreme assim, e aí a gente via uma luzinha lá em cima. Aí chegou um outro, eu acho que era um mentor, foi subindo a escada, aí o meu anjo me cutucou assim por trás, vai, aí eu fui, aí veio ele atrás, todos os três carregando um monte de livro. Não sei onde é que vai, né? Mas vamos nós, vamos subir, vamos trabalhar, graças a Deus.
É, a próxima palestra é de abril, você sabe que dia que é, Zoroastro?
É o Vinícius.
É o Vinícius e já tem o... ele já deu o tema?
Ainda não.
Ele também não deu o tema. O Vinícius é aquele Yoshi, aquele japonês que fez muito bom, e ele vai vir então no mês que vem, você viu?
Na primeira terça?
Não, não sei.
Eu já achei.
Então não está naquele papel, essa tala dos três primeiros meses, precisa colocar todas elas ali. E depois a gente avisa e coloca a data, tá? E estão esperando que o trabalho tenha sido bom, que realmente foi maravilhoso. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada.
Obrigado pela presença, pessoal.